Senhores deputados, eu peço maior silêncio, porque acho que já estamos em condições de começar a nossa reunião, que hoje vai ter 4 pontos na ordem de trabalhos, mas começa pelo ponto principal, que é a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que saudamos e que saúdo em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, para a apreciação da política geral do Ministério no âmbito do número 2 do artigo 104º do Regimento da Assembleia da República. Os senhores deputados devem ter recebido a informação relativamente à grelha de tempos. A audição de ministros nas comissões parlamentares tem lugar 4 vezes em cada sessão legislativa e o tempo previsto para este tipo de audição na segunda comissão. Haverá uma primeira ronda que haverá uma intervenção do Governo de 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar, através de um dos senhores deputados, fará uma intervenção de 5 minutos, cada grupo parlamentar com resposta de 5 minutos por parte do senhor ministro. Uma segunda ronda com 3 minutos por cada grupo parlamentar e uma resposta em conjunto consoante ao número de intervenientes de 3 minutos, portanto, do Sr. Ministro, e haverá uma terceira ronda ainda, também por blocos de 5 perguntas de 2 minutos, para concluir, como é evidente, a reunião, o Sr. Ministro responderá com o mesmo tempo de resposta consoante o tempo de perguntas. De que chamava também a atenção que ainda vamos ter hoje que votar no final da audição, mas ainda nesta reunião, temos que apreciar e votar o relatório de atividades referentes à 4ª sessão legislativa, desta 13ª legislatura, ainda temos que aprovar 2 atas, a 173 e a 181, ainda temos um ponto para algumas informações e outros assuntos, portanto, chamar a atenção dos senhores deputados da necessidade de termos quórum para poder votar no final da audição. E para começarmos a audição com o Sr. Ministro, dava então a palavra ao Sr. Ministro por um tempo de palavra de 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Queria começar por, em meu nome e da Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, nesta que julgo ser a última das nossas reuniões no decurso desta legislatura, agradecer muito penhoradamente todo o trabalho que realizaram de escrutínio do Governo e também de colaboração nesta área que, felizmente, é uma área de tão vasto e significativo consenso político em Portugal, e dizer da nossa parte que foi um gosto trabalhar com as senhoras e os senhores deputados e esta comissão que saúdo na pessoa do seu Presidente. Escolhemos para a intervenção inicial o tema da política de cooperação, porque a política da cooperação é um eixo muito importante na política externa portuguesa, porque ainda não tínhamos tido a oportunidade de lhe dar, nas nossas reuniões regimentais, a devida ênfase, e porque é a altura não só de fazer um ponto de situação, como também de identificar os novos desafios que se colocam à política de cooperação neste tempo. Relembrando a orientação política e essencial do Governo em matéria de cooperação para o desenvolvimento, diria que ela tipicamente procurou combinar duas dimensões. Uma dimensão incremental, na qual nós procuramos, na continuidade de grandes opções, aliás inscritas no conceito estratégico da cooperação portuguesa, aprovado em 2014, publicado em 2015, e também no quadro da Agenda 2030, aprovada nas Nações Unidas em 2015, da Agenda 2030, sim, nessa continuidade, procurar consolidar aquelas que são linhas de força da nossa cooperação, primeira dimensão, e segunda dimensão, procurar trazer também elementos de inovação à política da cooperação. Na primeira dimensão, uma natureza mais incremental, saliento o foco que é tradicional na cooperação portuguesa, na cooperação bilateral com os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o trabalho com as organizações não-governamentais para o desenvolvimento, portanto o apoio público às organizações da sociedade civil na cooperação. E, em terceiro lugar, o apoio às economias e ao desenvolvimento social dos países com os quais temos uma relação de cooperação bilateral mais pronunciada através das linhas de crédito. No que diz respeito à dimensão mais inovatória, salientaria o facto de termos progressivamente articulado melhor a política da cooperação e a política de internacionalização económica, designadamente acompanhando nós próprios a mudança geral do paradigma de uma natureza mais de ajuda pública ao desenvolvimento para uma natureza mais de parceria entre iguais no processo de desenvolvimento. Em segundo lugar, a insistência também progressiva na cooperação de âmbito multilateral, designadamente na cooperação trilateral e triangular, e, finalmente, também um maior protagonismo de Portugal e da nossa Autoridade Nacional de Cooperação, o Camões, na gestão de projetos de cooperação europeus. Assim, detalhando para cada uma destas linhas, começarei pela parte mais incremental, focando-me na cooperação bilateral com aqueles que são os nossos parceiros essenciais, os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Para dizer que neste momento, assinado o Programa Estratégico de Cooperação com Timor-Leste no passado mês de junho, com todos os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste, temos em curso programas estratégicos de cooperação. Os respectivos envelopes financeiros são de 57,5 milhões de euros no caso de São Tomé e Príncipe, 120 milhões no caso de Cabo Verde, 202 milhões e meio no caso de Moçambique, 533,5 milhões de euros no caso de Angola e 70 milhões no caso de Timor-Leste. Como é também característico da cooperação bilateral, o nosso foco, portanto, o essencial dos projetos de cooperação, fazem-se nas grandes áreas da capacitação institucional e da governação, primeiro, da educação e formação, segundo, e da saúde e da área social e do desenvolvimento rural, terceiro. Queria também, no que diz respeito à cooperação bilateral e dada a ênfase que colocamos na cooperação na área da educação, chamar a atenção para a evolução, a nosso ver, muito positiva, que tem seguido um instrumento muito importante para a cooperação na área da educação. Esse instrumento é a disponibilização de bolsas por parte do Instituto Camões. Bolsas internas, isto é, bolsas que o Camões financia para a frequência de estudos superiores nas universidades e politécnicos locais, moçambicanas em Moçambique, angolanas em Angola, etc., e bolsas externas, isto é, bolsas para a frequência de estudos superiores em Portugal. Se nós usarmos como comparação o início e o fim desta legislatura, verificamos que de 441 bolsas existentes no ano letivo 2015-2016, passamos para 501 bolsas no corrente ano letivo. A senhora Secretária de Estado já determinou o contingente fixo das bolsas para o próximo ano e ele significará, no seu conjunto, 562 novas vagas. 562 bolsas em curso. No que diz respeito ao apoio e ao trabalho com as organizações não-governamentais para o desenvolvimento, chamaria a atenção pela sua importância para o protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a plataforma das organizações não-governamentais para o desenvolvimento portuguesas e o respectivo contrato de programa, assinados em 2018, e chamaria também a atenção para o aumento das linhas de apoio, aumento no número das linhas e aumento nos volumes financeiros afetos a cada uma das linhas. Aumento no número de linhas de apoio, porque para além da linha de apoio aos projetos de desenvolvimento e da linha de apoio aos projetos de educação para o desenvolvimento, nós colocamos em prática uma linha de apoio à realização de conferências e estudos por parte de ONGDs e uma linha de apoio para ação humanitária, para projetos de ação humanitária. No aumento também, no que diz respeito ao apoio, mais uma vez, no início da legislatura tínhamos partido de um volume global de apoio público, financeiro público, às ONGDs portuguesas, na ordem de 1 milhão e 600 mil ano, para uma previsão praticamente segura de que, no decurso de 2019, nós ultrapassaremos o limiar dos 3 milhões de apoio financeiro anual. Estamos, neste momento, valor 2018, em 2,91 milhões de euros. Também queria chamar a atenção para a importância que a Educação para o Desenvolvimento tem assumido no nosso trabalho com as ONGDs e a respectiva Estratégia Nacional 2018-2022 com o correspondente plano de ação estão aprovados e assinados desde novembro passado. Há vários exemplos de projetos muito interessantes levados a cabo por organizações não governamentais em todos os países africanos, língua portuguesa e em Timor-Leste, financiados pelo Camões, de que poderemos falar depois no decurso da nossa reunião. Quanto ao apoio via linhas de crédito, neste momento, como todos sabem, os principais montantes dizem respeito a Angola, em que trabalhamos com linhas de crédito que no total significam 1.500 milhões de euros de créditos e garantias por parte do Estado português e na semana, há 15 dias, assinamos o aditamento que prorroga a vigência da linha de crédito com Moçambique no valor de 400 milhões de euros por mais um ano. Agora, centrando-me na dimensão a que chamei inovatória, de uma dimensão em que procuramos ir também atualizando a política portuguesa da cooperação. Chamaria a atenção, em primeiro lugar, para a própria evolução que se está fazendo no quadro europeu, assinalando em particular o enorme desafio que significará o facto de o próximo quadro financeiro plurianual acrescentar substancialmente os recursos disponíveis para a cooperação, uniformizando, aliás, 11 instrumentos diferentes num único, o instrumento de vizinhança, desenvolvimento e cooperação internacional, que terá na proposta da Comissão uma dotação financeira de 89,2 mil milhões de euros e o facto de, através designadamente das alterações que fizemos na SOFID, nos estarmos a preparar internamente para esse desafio, que será a mudança de escala nos recursos europeus para a cooperação. Chamaria a atenção, em segundo lugar, deste ponto de vista inovatório, para o caminho que vamos fazendo em matéria de cooperação multilateral, designadamente no quadro da Conferência Ibero-Americana e também, naturalmente, no quadro da Cplp, e trilateral, com exemplos de projetos que estão hoje em prática, como o projeto que beneficia da colaboração entre Portugal, o Brasil e Moçambique para a produção de café na Gorongosa, ou o projeto também em Moçambique na área da saúde, que beneficia da colaboração entre Portugal e o Uruguai. Queria também chamar a atenção para o protagonismo que, ou do lado da administração pública, ou do lado de organizações não-governamentais portuguesas, nós temos assumido, e essa creio que vai ser uma tendência que o próximo governo e a próxima Assembleia continuarão, na cooperação europeia com a América Latina, designadamente no combate ao crime transnacional, o projeto El Pacto, ou no apoio à reconversão na Colômbia de áreas ocupadas tradicionalmente por cultivos ilegais em áreas de desenvolvimento rural. O exemplo é mais forte é a presença do nosso Instituto Marquês de Valflor no projeto Territórios de Cactá, na Colômbia. Finalmente, queria chamar a atenção para uma mudança, provavelmente a mais evidente, durante esta legislatura, no que diz respeito às nossas práticas de cooperação para o desenvolvimento, que é o facto de, crescentemente, as autoridades portuguesas, o Camões, gerir, ser encarregado de fazer a gestão de projetos, de grandes projetos europeus de cooperação para o desenvolvimento. Para terem uma ideia, entre 2010 e 2015, nós gerimos projetos europeus apenas no valor total, nesses 5 anos, de 32 milhões de euros e atualmente o Instituto Camões está a gerir, em nome da União Europeia, projetos europeus em diferentes países africanos e asiáticos no valor de 83 milhões de euros. E, portanto, a mudança de escala é evidente. E se a isto somarmos os projetos que já estão aprovados, mas que ainda estão em fase de arranque, ou os projetos que estão em vias de negociação, chegaremos a uma escala na ordem das centenas de milhões de euros. Isto é muito importante porquê? Porque dá outra escala, naturalmente, à cooperação portuguesa, dá outro protagonismo a Portugal no âmbito da cooperação europeia e, sobretudo, e mais importante, dá mais recursos ao desenvolvimento de países que são nossos parceiros muito próximos. E termino, Sr. Presidente, para chamar a atenção dos Srs. Deputados, se me permitem, para os projetos que hoje existem em Angola, o projeto para a renovação do ensino técnico e formação profissional no valor de 12,4 milhões, só o valor gerido diretamente pelo Camões, ou o projeto Frezan, para o apoio à pequena agricultura familiar, no valor gerido pelo Camões de 48,5 milhões de euros, para além dos projetos em Timor-Leste, na Guiné-Bissau, no conjunto dos PALOP e dos projetos que estão em arranque, se me permitem, e assim termino, chamando a atenção em particular para o projeto Procultura, para o desenvolvimento das atividades culturais e do setor das indústrias criativas nos países de língua portuguesa, e o GestDoc para apoio aos projetos de segurança documental na África Ocidental. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Agradeço também o facto de ter praticamente cumprido os 15 minutos previstos para a sua intervenção e agradecer também as suas palavras no que diz respeito à relação entre o Governo, neste caso na área da política externa, com esta Comissão. É uma relação importante e, sendo uma Comissão que trata de matérias que é onde há muitos consensos, e esta Comissão tem procurado os consensos na sua atividade no plano parlamentar legislativo, queria também agradecer essas palavras, dando agora início à primeira ronda. E o primeiro grupo parlamentar a intervir é o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o seu deputado inscrito é o seu deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, a Sra. Sá de Estado, os membros do gabinete e os colegas. Sr. Ministro, chegámos ao fim, estamos a chegar ao fim da legislatura, portanto vamos a um breve balanço e eu gostaria que abordássemos 5 pontos. A política externa, a diplomacia, a internacionalização da economia, as comunidades e a estratégia. Começando pelas comunidades. Como sabe, o Partido Social Democrata gosta de se definir como o partido das comunidades, não só porque ao longo de sempre fomos o partido mais votado entre os nossos imigrantes, como temos casos concretos que o demonstram quando éramos Governo da República, mas também temos o caso muito concreto da forma como acompanhamos a nossa comunidade, muito exemplarmente a casa da Venezuela, no Governo Social Democrata da Madeira. Portanto, nós somos um partido que dá muita atenção às nossas comunidades, sabemos defendê-las, sabemos defender os seus interesses na Venezuela, como também, no caso venezuelano, sabemos receber muito bem em Portugal quando estes venezuelanos, que nós tratamos como são, portugueses de primeira, regressam ao país. No caso da Venezuela, nos últimos anos temos pedido reforço ou mesmo adaptação dos meios humanos e técnicos na nossa embaixada em Caracas, mas também nos 2 consulados que temos na Venezuela. Assinalamos também a presença constante do Sr. Secretário de Estado das Comunidades junto das comunidades na Venezuela e assinalamos isso como bastante positivo. Abro um parênteses, o mesmo também tem acontecido com o Secretário Regional na Madeira, com a tutela das comunidades comunidades, que também constantemente vai à Venezuela, e penso que isso deve ser registado, porque até se compararmos com as visitas, por exemplo, de membros de governos da Espanha ou da Itália, não tem nada a ver com a quantidade da presença de membros do governo português na Venezuela, e isso deve ser elogiado e deve ser sublinhado. Também permita-me que aproveite para elogiar o trabalho dos nossos diplomatas e de todo o pessoal que trabalha na nossa embaixada em Caracas e nos nossos consulados, que de facto fazem um trabalho extraordinário com umas dificuldades que nós todos reconhecemos. Depois também o Partido Social Democrata tem convidado sempre o Governo e acompanhado o Governo nesse seu trabalho de pressão para uma solução política na Venezuela. Somos a favor de uma solução política que passa naturalmente por eleições livres, passa por um plano de ajuda humanitária, passa por um plano de reconstrução da própria Venezuela, um grande acompanhamento e auxílio à nossa comunidade, àqueles que estão lá, mas também receber muito bem aqueles que vêm para cá. Na questão da internacionalização da economia portuguesa, eu como o Sr. Ministro sabe, tenho a Secretaria de Estado de Internacionalização, eu resumia este dossiê da internacionalização da economia portuguesa com uma palavra: estamos preocupados. A palavra preocupados. E porquê preocupados? Porque assistimos a um enorme aumento das importações e assistimos a um tímido crescimento das exportações. E como sabe, se eu há pouco disse que o Partido Social Democrata é o Partido das Comunidades, diria agora que o Partido Social Democrata é o Partido das Exportações. E de facto, quando nós estivemos no Governo juntamente com o PP, entre os anos 2010 e 2014, as exportações passaram de 29% para 41% do PIB, estamos a falar de 12 pontos, e com o atual Governo passou, de 2015 a 2019, passa de 41% a 44%, ou seja, 3 pontos. Isto para dizer que, de facto, assistimos a um tímido crescimento da economia portuguesa, e isso é bastante preocupante. É por isso que lhe digo que nós estamos preocupados com isso e consideramos que o Governo não conseguiu atingir os objetivos que seriam necessários e muito precisos para a economia portuguesa. Além disso, a competitividade da economia portuguesa está pior. Os últimos dados apontam que descemos 6 pontos no ranking mundial. Isso é também bastante preocupante. Várias vezes aqui, seja com o Sr. Ministro, seja com o Sr. Ministro da Economia, na Comissão da Economia, uso sempre a expressão que Portugal necessita de muitas auto-Europas novas. E, de facto, 4 anos depois, não tivemos nada que se possa comparar. Depois, o velho problema da capitalização das empresas exportadoras. As grandes empresas, começando pelas da construção, mas outras áreas, estão completamente descapitalizadas. Sei que a Sra. Sá de Estado também faz o esforço da banca multilateral apoiar as grandes empresas portuguesas nos concursos internacionais, mas aquilo que se assiste ainda é muito tímido e insuficiente. Aliás, a banca multilateral, seja o BID, seja a CAF, seja o BAD, nós devíamos ter uma posição acionista muito superior àquela que temos. E passado 4 anos não o conseguimos fazer e isso naturalmente tem reflexos nos concursos das grandes empresas portuguesas, seja em África, seja na América Latina, seja na Ásia. Terceiro ponto, a política externa e a diplomacia. Naturalmente registamos com satisfação os sucessos individuais ou fruto do apoio institucional do Governo, como foi o caso do engenheiro António Guterres, do Dr. António Vitorino, de Jorge Moura da Silva, no CDE, e de facto isso foi também trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Agora, quanto à nossa presença externa, já há poucas semanas aqui na outra audição disse ao Sr. Ministro, que o Partido Social Democrata considera que a nossa rede de embaixadas devia ter crescido mais nos últimos 4 anos. É evidente que o Sr. Ministro acha que isto é um pouco de exagero, nós não consideramos, porque há, de facto, sítios que nós já devíamos de ter embaixadas e que não temos. Ou há, na nossa opinião, isto é uma pouca ambição. Do caso da África, Portugal, toda a gente diz que é muito conhecedor do continente africano, mas, na verdade, somos muito conhecedores dos países africanos lusófonos, porque há uma certa África, ainda por cima, com um grande crescimento, onde a diplomática não chega, assim como também alguns países asiáticos. Para terminar, já que não tenho também muito mais tempo, mas sobre a estratégia da política externa portuguesa, não reconhecemos grande estratégia no Ministério das Relações Exteriores, porque também o país não tem assim tanta estratégia. Portanto, é impossível haver uma estratégia externa quando não existe uma estratégia interna no país. Mas tendo em conta que nós somos, e eu gosto muito de vincar, não só pela minha naturalidade e origem, que somos um país euroatlântico, penso que a nossa relação com os Estados Unidos é pouco presente, a nossa relação com o mar é pouco efetiva, a nossa relação com a África estamos afastados de grande parte dos países africanos e a nossa relação com a Ásia também está muito longe do potencial. Terminava, Sr. Ministro e Sr. Presidente, cumprimentando cumprimentando o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, e como esta é a minha última intervenção também nesta Comissão Parlamentar nesta legislatura, também o cumprimentando e agradecendo sempre a deferência institucional que sempre decidiu ter com o Grupo Parlamentar, mas comigo também, que penso eu que foi correspondida, e vos desejar as maiores felicidades pessoais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras e as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves e presumo que esteja, aliás, julgo que isso é seguro, que esteja completamente alinhado com o Governo em matéria de política de cooperação, visto que não lhe dedicou nenhuma palavra. Em relação às questões que colocou, ou aos comentários que fez, sobre a Venezuela, pois faço minhas as suas palavras e chamo a atenção para que a posição portuguesa tem sido sempre da maior proximidade possível com a comunidade luso-venezuelana. Como aliás eu costumo dizer, a primeira pergunta que nós fazemos para determinar as nossas opções é sempre saber se o que podemos fazer beneficia ou prejudica o bem-estar da comunidade portuguesa e luso-venezuelana. E é muito importante notar que, por exemplo, foi Portugal, ao longo destes 4 anos, o único país europeu que se fez representar ao nível de ministro em visitas à Venezuela, o único dos países europeus membros do Grupo de Contacto Internacional que se fez sempre representar ao mais alto nível em todas as reuniões do grupo, e a presença do Sr. Secretário de Estado das Comunidades tem sido constante, e bem notou também que ela tem sido reforçada por igual constância na presença do Secretário Regional da Região Autónoma da Madeira. Aliás, foi muito importante que em vários momentos a visita fosse conjunta. Logo a primeira, se não me falha a memória, a visita foi de ambos, foi uma visita conjunta. Temos procurado contribuir para a solução política, nos termos que o Sr. Deputado bem descreveu, e o que eu posso dizer à Comissão a esta data, de novo, em relação à minha intervenção aqui, faz exatamente um mês, deve estar a fazer um mês, da última vez que aqui estive, foi que o Conselheiro Especial da Alta Representante para as Questões da Venezuela, o Sr. Henrique Iglesias, começou o seu trabalho, deslocou-se a Caracas e falou com todos os interlocutores, não só o Presidente Nicolás Maduro, como o Presidente Juan Guaidó, como o Parlamento, a Sociedade Civil, a Igreja Católica, entre os passados dias 7 e 10 de julho, e, felizmente, depois de um impasse, está neste momento exatamente a decorrer a terceira ronda negocial entre ambas as partes, desta vez na ilha de Barbados, sob os auspícios da Noruega. Nós apoiamos todos esses passos. O Panamá acabou de pedir ontem a sua adesão ao Grupo de Contacto Internacional e a nossa resposta, a nossa portuguesa, foi imediata, a dizer que apoiamos, evidentemente. É muito importante que se somam aqueles países que procuram fazer força no sentido de uma solução política e pacífica para a Venezuela, sendo também inteiramente claros, não há nenhuma solução pacífica e política para a Venezuela que não passe pela realização de novas eleições e não passe pela realização de novas eleições em condições de liberdade, o que significa libertar os opositores detidos, respeitar os poderes da Assembleia Nacional, refazer os órgãos de jurisdição eleitoral para garantir a sua independência e realizar eleições de acordo com os padrões internacionais aplicáveis. Infelizmente, ainda há poucos dias, a morte em circunstâncias muito perturbadoras de um militar que se tinha oposto ao regime de Maduro veio mostrar mais uma vez que esse regime continua surdo a estas reivindicações que nos parecem básicas e que nos parecem ser condições sine qua non básicas para essa tal solução política pacífica na Venezuela. Em relação às questões da internacionalização, compreendo o Sr. Deputado, melhor que eu, até que nós, à medida que vamos crescendo, a nossa margem de crescimento, a chamada segunda derivada, começa a ser menor. É mais fácil crescer muito quando se cresce de uma base baixa do que crescer ao mesmo ritmo quando a base de crescimento é já elevada. Mas o crescimento tem-se verificado. Neste momento as exportações valem mais de 44% do produto interno bruto e nós temos todas as condições para cumprir o nosso objetivo, que é, ao longo da próxima década, elas ultrapassarem os 50% do produto. As importações têm subido mais, é verdade. É verdade por uma razão muito simples e uma razão positiva. Elas têm crescido mais, sobretudo no setor máquinas e aparelhos, exatamente por causa da dinâmica de investimento em Portugal. É a dinâmica de investimento em Portugal e não a dinâmica de consumo que é o motor do crescimento das importações. Evidentemente que, enquanto o padrão da nossa economia não for outro, nós, em períodos de crescimento do investimento, teremos este impulso para o crescimento das importações. Finalmente, sobre a expansão da rede de externa, verifico mais uma vez com agrado e, portanto, torno a saudar esse, digamos, arrependimento, vem sempre a tempo, do PSD, que fechou consulados e embaixadas e agora quer que se abra, de um momento para outros, várias embaixadas e vários consulados. E estou certo que nos programas eleitorais dos diferentes partidos haverá... haverá, certamente, propostas interessantes nesse domínio. Pela minha parte, já abri embaixadas e já abri consulados e escritórios consulares e, portanto, a minha contribuição já é maior que zero. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e permita-me que, sendo esta também a última reunião que nós temos com o Sr. Ministro e com o Governo, gostaria de agradecer, em nome do meu grupo parlamentar, a disponibilidade que sempre mostrou para estar aqui connosco, relativamente a muitos temas, mas sublinho aqui a disponibilidade que sempre teve para tratar de um dos assuntos que tem sido sempre muito importante, que continua a ser, que tem sido a questão da Venezuela e a defesa dos interesses da nossa comunidade. Gostaria também de dizer que, ao contrário daquilo que aqui referiu o PSD relativamente à falta de estratégia, eu acho que é precisamente o contrário, porque relativamente aos vetores tradicionais da nossa política externa, nós não só assistimos a uma densificação, a um aprofundamento dos diferentes vetores da política externa, todos eles, na Europa, no que diz respeito às comunidades, à cooperação, mesmo no eixo transatlântico, as dificuldades que, apesar de tudo, têm havido com esta nova administração, mas também com os dois novos eixos da nossa política externa que o Sr. Ministro também trouxe para a reflexão e para a densificação e que tem a ver com o multilateralismo e com a internacionalização. O multilateralismo que nós vimos relativamente a concretizar-se no domínio da, particularmente da eleição para vários cargos de destaque, como nas Nações Unidas, na OCDE, na Organização Internacional das Migrações ou do Eurogrupo, de personalidades portuguesas, mas também no que diz respeito à internacionalização da língua, da cultura, da ciência, da economia, e isto é, representa, de facto, uma densificação da nossa política externa. Eu queria felicitar o Governo e o Sr. Ministro por aquilo que tem feito neste domínio. Permita-me que, centrando-nos na intervenção inicial do Sr. Ministro, agradecer todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe no domínio da política de cooperação, que de facto foi feito um caminho muito positivo no âmbito da consolidação, aprofundamento e diversificação da nossa política de cooperação para o desenvolvimento. Foram abertos novos caminhos, foram diversificadas as geografias, os termos da cooperação, e isso é muito importante, mas eu gostaria de me centrar particularmente no compacto lusófono, porque houve uma série de desenvolvimentos nos dias que tem, nos últimos dias, até há poucos dias, inclusivamente, foi assinado mais um compacto com Angola, depois de terem sido assinados compactos idênticos com Moçambique e também com Cabo Verde, faltando agora assinar também com São Tomé, já esteve previsto, suponho que até ao final do mês será também assinado com São Tomé e Príncipe, e fica também a faltar com a Guiné-Bissau, mas que suponho que não houve ainda desenvolvimentos, porque se espera a resolução do problema que está relacionado com a formação do governo. Este modelo de cooperação é, no nosso entendimento, um modelo inovador, porque incide muito particularmente na capacitação do setor privado para que a economia dos países em causa, são os países africanos de expressão portuguesa, possa ter uma atividade muito mais densa, muito mais diversificada, para que a economia seja mais robusta, muito mais competitiva, através de um crescimento económico mais rápido e também mais sustentável, porque isso são princípios e valores que fazem parte do compacto lusófono. Este instrumento da cooperação, o Sr. Ministro falou aqui na dimensão inovadora, e de facto esta é uma das dimensões inovadoras da política para a cooperação. Nós consideramos que se trata de um poderoso instrumento de dinamização da economia e de criação de emprego e que tem suscitado, inclusivamente, um grande entusiasmo por parte de todos aqueles governantes que já assinaram este compacto. O Ministro das Finanças de Cabo Verde disse que se tratava de um momento histórico e vimos também o entusiasmo relativamente aos responsáveis angolanos, na medida em que o poder de alavancagem do compacto que foi assinado chega aos 2 mil milhões de euros em projetos relativamente à Angola. E, portanto, isto é algo que deve ser valorizado. Entretanto, houve também outros países e instituições, como o Brasil e outras instituições, como o Banco Central Europeu ou o Banco Mundial, através da Sociedade Financeira Internacional, que manifestaram o seu interesse em associar-se ao compacto lusófono, o que certamente dará uma muito maior pujança para a implementação dos projetos de desenvolvimento que estão previstos no âmbito deste compacto. Estes projetos vão permitir um acesso muito mais fácil ao crédito, a redução do risco no investimento, custos mais reduzidos no financiamento dos projetos e terão um grande poder de alavancagem, porque a partir dos montantes que estão disponíveis, ele poderá ser, relativamente ao montante que está previsto, superior 4 a 5 vezes aquele que está disponibilizado como garantias da parte do Estado português, que rondam os 420 milhões de euros. Portanto, estamos efetivamente perante uma forma poderosa e inovadora de promover a cooperação para o desenvolvimento através da mobilização do setor privado e que, como foi aqui também referido pelo Sr. Ministro nos últimos tempos, muito particularmente a partir do último Conselho Estratégico para a Cooperação para o Desenvolvimento, tem vindo a dar um papel muito mais relevante ao setor privado. Eu gostaria de lhe perguntar, então, neste contexto, Sr. Ministro, e termino já, Sr. Presidente, qual é a importância para a cooperação portuguesa e para as empresas portuguesas do compacto lusófono, isto por um lado. Por outro lado, que importância tem o compacto lusófono para o fortalecimento das economias e das empresas dos países africanos de expressão portuguesa? Que expectativas existem relativamente à adesão das empresas portuguesas e das empresas dos países de expressão portuguesa para aderirem a este tipo de projetos? E pergunto ainda se este é um modelo que se vai substituir à cooperação mais tradicional ou se é uma forma de acelerar o desenvolvimento nos países beneficiários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra para responder ao Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. E começando pelas candidaturas, de facto, esse é um bom indicador da credibilidade internacional que Portugal readquiriu nestes últimos anos e há uma maneira muito simples de avaliar, que é recordar as candidaturas bem sucedidas, apresentadas pelo governo português ou por personalidades portuguesas com o apoio do governo português a diferentes cargos internacionais. Naturalmente, como falo do lado do Governo, referir-me-ei apenas às primeiras, às candidaturas apresentadas formalmente pelo Governo português. E para além, evidentemente, daquelas de todos conhecidas, o Secretário-Geral das Nações Unidas, o Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações, queria chamar a atenção, também pela sua importância, às candidaturas bem-sucedidas ao Conselho Executivo da Unesco, à Organização Mundial do Turismo, ao Comitê dos Direitos Humanos, à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, à Comissão do Direito Internacional, à Comissão de Limites da Plataforma Continental, à Comissão Oceanográfica Intergovernamental e ao Instituto Europeu de Patentes, da Organização Internacional de Patentes. Disse isto apenas para mostrar a amplitude do espectro coberto por representantes de Portugal, ou por Portugal como Estado-membro, em diferentes organizações internacionais que lidam com questões que são questões-chave do ponto de vista do multilateralismo. Lidam, evidentemente, com a liderança das Nações Unidas e do seu sistema ela própria, mas lidam também com questões tão importantes como a agenda dos oceanos, como a agenda do clima, como a agenda dos direitos humanos, como a agenda do direito internacional ou como a agenda do património, da cultura e da educação. Refiro-me naturalmente à Unesco, de cujo Conselho Executivo Portugal faz parte, para que foi eleito e de que é atualmente vice-presidente. Quanto à questão específica do compacto lusófono, o que é o compacto lusófono? É algo que se substitui às outras dimensões da cooperação portuguesa? Não. É algo que acrescenta às outras dimensões da cooperação portuguesa, aquelas que aqui elenquei, a cooperação bilateral país a país com os países de língua portuguesa em África, com Timor-Leste e, crescentemente, com outros países africanos e latino-americanos com os quais Portugal tem também a cooperação bilateral, que se acrescenta à cooperação multilateral, que se acrescenta à cooperação europeia gerida por autoridades portuguesas, que se acrescenta ao trabalho das nossas organizações não-governamentais apoiadas financeira e tecnicamente pelo Camões, que se acrescenta ao nosso programa de bolsas e que se acrescenta também aos outros instrumentos disponíveis para apoiar as economias dos países parceiros e a presença das nossas empresas nessas economias, designadamente as linhas de crédito, quer comerciais, quer concessionais. O compacto lusófono é um instrumento mais e é um instrumento financeiro negociado com o Banco Africano para o Desenvolvimento que se destina especificamente a apoiar as empresas portuguesas que realizam nos países subscritores do compacto lusófono, portanto nos países lusófonos de África, que realizam projetos que, para além da componente económica, empresarial, lucrativa, standard, têm também uma orientação ou um impacto em termos de desenvolvimento. E, portanto, o compacto lusófono é um instrumento muito importante para operar esta combinação que é cada vez mais decisiva, que é a combinação entre a parceria económica e o desenvolvimento social. Nesses termos, o Estado português, através das garantias que presta, ajuda as empresas a cobrir os riscos políticos e cambiais associados a estes projetos. Neste orçamento para 2019, o valor, como o Sr. Deputado indicou, é na ordem das 400 milhões de euros e o estado de operacionalização do compacto é este. Em primeiro lugar, decorrem já as negociações técnicas entre o Banco Africano para o Desenvolvimento e o Ministério das Finanças português. O compacto está assinado para Moçambique, para Cabo Verde e para Angola e, no caso de Moçambique, o primeiro grande projeto de 30 milhões ao abrigo do compacto lusófono está neste momento a ser operacionalizado. Quanto à questão da Guiné-Bissau, Pois, a partir do momento em que o governo na Guiné-Bissau foi constituído, exatamente no dia seguinte à tomada de posse, eu telefonei à minha nova colega, a ministra Suzy Barbosa, dizendo-lhe muitos parabéns, muitos êxitos, e eu quero, se não se importa, marcar consigo agora uma visita imediata do governo português ao governo da Guiné-Bissau, porque nós durante alguns anos, por via da instabilidade nesse país, tivemos o nosso programa de cooperação, digamos, nos mínimos, na rotina, e precisamos de lhe dar um novo impulso. E, portanto, entre 25 e 27 de julho, na semana, eu e a senhora secretária de Estado da Cooperação faremos a visita à Guiné-Bissau para retomar os nossos programas de cooperação ao nível que eles merecem, porque a Guiné-Bissau é um país muito importante para nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos 5 minutos eu queria focar em 3 temas. Um primeiro, como é recorrente e aconteceu também com outras bancadas, para manifestar a nossa preocupação recorrente com a comunidade portuguesa na Venezuela e com o que se vive na Venezuela atualmente, percebendo que não há desenvolvimentos marcantes, para além daqueles que o Sr. Ministro já disse nesta reunião, mas até para registro não deixar passar esta possibilidade de prestar uma solidariedade à nossa comunidade da Venezuela e também a todos e a todas que regressaram a Portugal. No que toca ao tema trazido pelo Sr. Ministro, à questão da cooperação, eu creio que o Sr. Ministro colocou o enfoque onde ele deve ser colocado. Nós tivemos nos últimos anos, e infelizmente nos últimos largos anos, com a política de cooperação em mínimos. E por isso agora estamos a assistir a uma recuperação, isso é positivo. Percebemos que o compacto lusófono é um aspecto relevante com uma ação muito importante do Estado português, mas o outro grande pilar decorre de nós sermos, no fundo, intermediários de muita da ação da União Europeia junto dos países africanos. Em todo caso, reconhecemos essa recuperação que está a acontecer. Eu queria colocar-lhe uma questão sobre o compacto lusófono. Sei que assinou há dias a Sra. Secretária de Estado um acordo de garantia de 400 milhões para investimentos no âmbito do compacto lusófono, mas há vários agentes, individualidades de vários países africanos que colocam em causa a possibilidade de financiamento e, no fundo, o que dizem é que querem ver para crer. E o que lhe perguntava ao Sr. Ministro é se podem ter a certeza que podem acreditar porque vão ter para ver esse financiamento. Mas queria focar-me num terceiro aspecto, até porque o tempo passa a correr e este tenderá a ter que ter uma explicação um bocadinho mais alongada, que é o acordo entre a União Europeia e a Mercosul, e o Mercosul que envolve, obviamente e necessariamente, Portugal, e quer os interesses históricos que tem com alguns dos países sul-americanos, quer uma realidade que é incontornável de parte das nossas exportações no setor agrícola poderem beneficiar com este acordo. E uma primeira pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é se o Governo já decidiu que vai ratificar este acordo. Sabemos que Portugal, segundo o que foi tornado público e não foi desmentido, foi um dos países que queria promover este acordo para contrapor a uma política mais fechada no que toca aos países e alguns nacionalismos que vemos internacionalmente. Mas essa pressão e alguns benefícios que possam existir para alguns setores particulares nacionais não nos podem demover, enquanto país, de uma preocupação mais global que lhe pergunto se foi acautelada ou não na ação do Governo português e no que conhece na ação das instâncias europeias. Porque há vários aspectos diretos, por exemplo, com as questões da Amazónia. Quer a probabilidade deste acordo de livre comércio poder contemplar ou não uma maior desflorestação da Amazónia, e por isso a pergunta é, e é a pergunta que está em cima da mesa e à qual não tem havido uma resposta, é se foi acautelado esse aspecto ou não. Ainda relacionado com os terrenos próximos da Amazónia, se os direitos dos povos indígenas também estão acautelados neste acordo, porque em nome desse livre comércio nós não podemos nem hipotecar o nosso futuro ambiental enquanto planeta, nem terraplanar direitos que são reconhecidos internacionalmente. Dois aspectos relevantes também na salvaguarda de consumidores europeus é se os padrões ambientais, particularmente quer na padronização do que podemos esperar de alguns elementos, como carne, como elementos agrícolas, quer com a utilização de organismos geneticamente modificados. Sabemos que há vários tipos de soja que são proibidos na Europa, que estão a ser produzidos nestes países, se estão também contemplados e de que forma estão contemplados, e se Portugal tem esta preocupação no conhecimento e na relação que vai tendo com outros países sobre este acordo. Porque esta matéria é importante para a internacionalização da economia, percebemos, é importante, ou poderá ter efeitos na balança comercial, e aí, dependendo dos países, todos os indicadores dão conta que para Portugal pode ser dos países mais beneficiados no que toca à balança comercial da União Europeia, e isso é positivo em teoria, mas a questão de fundo que lhe tento colocar é essa, é se esses benefícios não serão à custa de padrões ambientais, padrões de direitos, padrões culturais que nós devemos salvaguardar à escala mundial, e se não corremos o risco com este acordo de livre comércio, ajudarmos a tirar mais uma pedra num barco que já está com algumas dificuldades a navegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me então agora a palavra ao Sr. Ministro para responder. Realmente foi. Tenho que elogiar o Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os senhores deputados, não se preocupem, se me permitem falar assim, porque desde 1905 que nós sabemos que o tempo depende da velocidade, e como nós somos sempre aqui muito velozes, o tempo passa mais devagar. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e vou responder-lhe pela ordem porque as colocou. Primeiro, Venezuela. Eu referi-me às questões de natureza mais política, o nosso contributo para uma solução política, mas aproveito a questão que coloca e bem para salientar também o nosso apoio à comunidade portuguesa. Nós não estamos à espera da solução política da Venezuela para acudir à comunidade portuguesa. Acudimos à comunidade portuguesa, tanto mais quanto mais difícil é a situação política, social e económica vivida na Venezuela. E, portanto, permitia-me chamar a atenção para os 10.800 processos de nacionalidade que foram finalizados em 2017 e 2018. Em 2019, nos primeiros 5 meses, 2.341 processos de nacionalidade estavam finalizados, assim como outros processos de obtenção de documentos de identidade e de registro civil, sendo que abolimos todos os emolumentos devidos, e portanto isto significa, do ponto de vista de despesa do Estado português, mais de 12 milhões de euros, mas é uma boa despesa porque é uma despesa em apoio da nossa comunidade, assim como também eliminamos a necessidade de apresentar traduções dos documentos. Aceitamos os documentos em língua espanhola e, em muitos casos, geralmente os casos de maior necessidade social, dispensamos a documentação que normalmente exigimos na tramitação consular. Os dois consulados gerais, até ao início de junho deste ano, tinham realizado mais de 56 mil atendimentos. As permanências consulares feitas permitiram percorrer 22 dos 24, se não me falhar a memória, estados da Venezuela. E, portanto, esta proximidade, este acudir às pessoas é muitíssimo importante, quer na medicamentação, quer no apoio à rede médica local, quer inclusivamente no repatriamento de nossos compatriotas que precisam desse repatriamento. Quanto à cooperação delegada, na cooperação delegada, portanto, na cooperação europeia que é gerida por nós, nós não somos intermediários, isto é, nós não recebemos um produto feito com uma chave a dizer-nos e agora usem vocês. Não, nós desenhamos o produto, nós desenhamos o projeto, nós fazemos as propostas das áreas, das localizações geográficas, das parcerias, nós construímos o projeto europeu e não estamos a usar dinheiro de outrem, porque nas nossas cotas anuais para a União Europeia, mais de 100 milhões por ano estão afetos à cooperação. O que acontecia é que, até à atual Secretária de Estado, nós éramos de largo um grande contribuinte líquido. Olhe para o paradoxo. Isto é, dávamos muito mais dinheiro à cooperação europeia do que aquela de que beneficiávamos para gerir projetos de cooperação. E foi esse desequilíbrio que terminou. Quanto à questão de personalidades dos países beneficiários do compacto lusófono de estarem na atitude de ver para crer, eu acho isso muito bem, mas tendo a responder como uma grande personalidade da história da humanidade, respondeu àquele que queria mesmo pôr lá a mão para saber se o corpo que era presente era dessa grande personalidade. Vou falar de São Tomé. Que bem-vindos os que querem ver para crer, mas ainda melhores aqueles que creem, no sentido em que são esses que depois fazem mexer-se as coisas que, quando são vistas, já são acreditadas por aqueles que só acreditam quando veem. Se nós ficássemos à espera que as coisas existissem para acreditar nelas, as coisas nunca existiriam. E, portanto, foi a determinação e a argúcia da Sra. Secretária de Estado, Teresa Ribeiro, que, em laborioso trabalho com o Banco Africano para o Desenvolvimento, criou este banco, este compacto lusófono, de que, insisto, já empresas laborando em Moçambique vão aproveitar, vão beneficiar, com a primeira tranche de 30 milhões que está a ser operacionalizada. Em relação ao Mercosul, se me permite, também compreendo, e é verdade, Portugal foi um dos países que mais se bateu pela conclusão do acordo sobre o acordo comercial com o Mercosul. Ele será publicado, o seu texto completo, nos próximos dias e, portanto, teremos a ocasião de discutir linha a linha, mas queria dizer as três razões pelas quais Portugal se bateu e se baterá pelo processo de ratificação, pela entrada em vigor do acordo, e essas três razões são as seguintes. Em primeiro lugar, porque é muito importante que a União Europeia celebre acordos com a América Latina, com outras regiões do mundo, mostrando assim na prática como a lógica do acordo prevalece sobre a lógica da guerra comercial. A segunda razão é porque o acordo é amplamente favorável aos interesses nacionais portugueses. Basta pensar que 80% do nosso comércio externo com o Mercosul se faz com o Brasil e que mais de metade do nosso comércio com o Brasil se faz em produtos agroalimentares como o azeite e o vinho ou o concentrado de tomate, que são exatamente dos produtos onde as tarifas são mais elevadas hoje e a queda será mais acentuada. E todas as os cuidados que é preciso ter e que o Sr. Deputado se referiu estão salvaguardados, quer do ponto de vista da segurança alimentar, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da saúde pública. Os padrões do acordo comercial são os padrões europeus e não os padrões brasileiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, nesta que é a última edição desta legislatura, e, sendo esta a última audição, impõe-se um balanço em diferentes áreas. Eu começaria precisamente por aquilo que já vários deputados colocaram, o tema que tem a ver com o compacto lusófono. Uma iniciativa que envolve também o Banco Africano para o Desenvolvimento, que envolve a SOFID, tanto quanto sei, também, e onde há aqui cerca de 400, 420 milhões de euros que tem garantia do Estado, tem garantia do Tesouro, e isso é algo que não é do sumenos. E a primeira questão tem a ver com os critérios. Quais é que são os critérios, quais é que são os prazos destes mesmos concursos a estes mesmos fundos? Ou seja, quem é que avalia estas mesmas candidaturas? Onde é que está esta informação para as empresas? E de que modo é que o risco, e quem é que avalia o risco destas operações financeiras? Repito, tendo em conta que há garantias do Estado, garantias do Tesouro, relativamente a estes 420 milhões de euros. Um outro tema que tem a ver com a diplomacia económica e a internacionalização da economia, gostaria de lhe colocar aqui duas questões. A primeira, no programa Internacionalizar, é um programa composto por cerca de 56 medidas e o que eu lhe pedia hoje era que pudesse ser feito aqui um balanço, uma avaliação daquilo que são as medidas que já estão a ser executadas e aquelas que não estão a ser executadas, percebermos quais e as razões que levam a que não estejam a ser executadas. Por outro lado, uma segunda questão sobre o programa Exportar, uma aposta que é feita naquilo que é uma nova realidade de hoje, que é o comércio eletrónico, e, portanto, perceber também em que medida, que balanço é que é feito daquilo que é a oferta para empresas portuguesas dos tais canais online e o número de empresas aqui envolvidas desde o seu início, que apoios é que têm tido, no fundo, um balanço deste mesmo programa também aqui hoje nesta audição. Em relação num outro plano, no relacionamento bilateral, também gostaria de colocar aqui duas questões distintas. Uma primeira relativamente ao Canadá, houve uma evolução positiva daquilo que foram as trocas comerciais entre os dois países, sobretudo desde a assinatura do CETA. Em 2014 encontravam-se apenas 1.158 a operar no mercado canadiano e o seu número aumentou para 1.558 em 2018, segundo dados recentes do AICEP, e as exportações ascenderam a mais de 322 milhões de euros. Pedi-lhe que nos pudesse adiantar qual é que é o esforço e a adequação da máquina diplomática e do AICEP a este mercado, nomeadamente no que respeita à realização de missões empresariais ou de visitas oficiais. Uma segunda questão, há aqui uma proximidade geográfica relativamente à questão dos Estados Unidos e que se prende, e que nós registamos até com agrado, com aquilo que é a anunciada vinda do Presidente dos Estados Unidos a Portugal, 19 anos depois da última visita que tivemos de um Presidente americano, e nesse sentido seria bom que nos pudesse adiantar da parte do Governo que dossiês relevantes é que acha que vão estar em cima da mesa, designadamente a base das Lajes, o investimento norte-americano ou o eventual investimento norte-americano no Porto de Sines ou na indústria tecnológica. Relativamente ao Irão, pedi-lhe, Sr. Ministro, que pudesse de alguma forma aqui confirmar uma informação que tivemos e que nos fizeram chegar ao nosso grupo parlamentar relativamente a uma eventual suspensão do processo de emissão de vistos por parte do Estado português. Não sei se confirma esta situação, se sim, o porquê e a razão desta mesma suspensão. Uma outra questão que também nos fizeram chegar essa mesma informação e depois, após esta reunião, poderei entregar-lhe mais algum detalhe sobre a mesma. Há poucos dias houve uma cidadã nacional a residir em Dublin, cujo cartão do cidadão expirou, e tem tido imensas dificuldades no agendamento do ato consular para o efeito de regularização do seu cartão. Não sei se o Sr. Ministro tem conhecimento deste tipo de situações e deste tipo de dificuldades que têm sido reportadas relativamente a este consulado. De qualquer maneira, nós temos uma chamada de atenção concreta, com um caso concreto que, como lhe disse, posso depois passar ao Sr. Ministro após esta mesma audição. Quase por último, e com a tolerância que foi dada a outros grupos parlamentares...
Tolerância, Sr. Deputado, mas faça favor.
Evitando depois uma segunda ronda, pelo menos no que diz respeito ao CDS, Gostaria de falar na questão da Venezuela. Nós tivemos uma audição recente sobre a Venezuela ainda aqui no dia 12 de julho, mas gostaria de colocar duas questões. A primeira, relacionada com a reintegração ou a integração dos cidadãos nacionais e lusodescendentes em território nacional, ou foi criado um serviço no âmbito do IFP para cidadãos portugueses ou lusodescendentes residentes na Venezuela, que pretendem procurar emprego por conta de outra em Portugal. E a pergunta que eu lhe coloco é qual é que tem sido a procura registada, precisamente, e que registro é que tem o IFP e que necessidades têm sido dadas em termos de resposta do mercado laboral. Por último, pergunto-lhe se houve algum desenvolvimento no processo de diálogo entre o Governo e as principais ordens profissionais do país, no sentido de acolherem os pedidos efetuados por cidadãos oriundos da Venezuela, designadamente e nomeadamente naqueles que têm habilitações profissionais na área da medicina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as palavras do Sr. Deputado Gonçalves Pereira e vou seguir a sua ordem na colocação das questões. Em primeiro lugar, relativamente ao compacto lusófono, queria descansá-lo, visto que a avaliação de risco é feita de acordo com os padrões das instituições financeiras e de acordo com as suas estruturas de governação. Portanto, não se trata de o Estado português garantir 400 milhões, prestar garantias até 400 milhões sem nenhum controlo. Trata-se de o Estado português oferecer essas garantias para consolidar o instrumento financeiro do Banco Africano para o Desenvolvimento, que é operacionalizado através dos mecanismos normais de avaliação do risco, prestação de garantias e conexos das instituições financeiras na sua relação com as empresas que, insisto, cumpram este objetivo, ao mesmo tempo que realizam as suas atividades empresariais nos países abrangidos pelo compacto, produzam externalidades positivas em termos de desenvolvimento social nesses países. Em relação ao programa Internacionalizar, ele não está operacionalizado a 100%, até porque a sua vigência vai para além desta legislatura, mas neste momento o seu grau de execução é superior a 90% e, portanto, o ritmo de execução é bastante elevado. Em relação ao comércio online, tem razão o Sr. Deputado ao chamar a atenção para o comércio digital e as plataformas digitais como uma das grandes marketplaces do comércio internacional de hoje, e por isso mesmo é que nós tomamos duas decisões muito importantes. Uma operacionalizada já ano passado, que foi no sistema de incentivos gerido pela ICEP às empresas exportadoras criar uma linha específica para o financiamento, para o incentivo à exportação em marketplaces digitais de empresas portuguesas. E depois, como verificamos que já há muitas empresas portuguesas que exportam apenas online, este ano, no fim do mês de junho, nós lançamos uma linha de 40 milhões de apoio às empresas exportadoras que exportam apenas em plataformas digitais. Ao mesmo tempo, como sabe, decorre o processo que nós chamamos com alguma pompa, mas adequada neste caso, o processo de transformação digital da ICEP, de que um dos eixos fundamentais é justamente estas linhas a que chamamos exportar online. Tem toda a razão, por isso, o Sr. Deputado. Em relação ao Canadá, faço minhas as suas palavras e acrescento outras, se me permite. Em primeiro lugar, o caso da evolução das exportações portuguesas para o Canadá é uma demonstração evidente da vantagem que sempre dissemos estar associada, quer para o conjunto da União Europeia, quer especificamente para Portugal, ao CETA. Assim, no ano de 2018, o último ano completo à data, as exportações de bens e serviços portugueses para o Canadá aumentaram 15,8%, e se nós considerarmos só as exportações de bens nos primeiros 4 meses de 2019, elas aumentaram de 117 para 180 milhões de euros, isto é, a taxa de aumento é de 54%. E, se formos ver a estrutura das exportações, verificamos que mais de 2/5 do valor exportado por Portugal para o Canadá hoje é no setor de veículos e materiais de transporte. Chamo a atenção para este ponto porque, por vezes, não evidentemente aqui, mas em outros espaços públicos portugueses, ainda há a tendência, por ignorância, de pensar que nós exportamos calçado e têxtil apenas, quando a estrutura das nossas exportações é hoje muito diferente. O primeiro setor é viagens e turismo, o segundo é veículos e materiais de transporte, o terceiro é máquinas e aparelhos, o quarto é transportes. Em relação aos Estados Unidos, o Sr. Deputado vai permitir que eu o corrija, repetindo as palavras do Sr. Presidente da República ontem. Não há nenhuma confirmação oficial de uma visita do Presidente norte-americano a Portugal e, portanto, é isso que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem a dizer, acrescentando naturalmente que a nossa relação bilateral com os Estados Unidos é muito intensa. Ainda na semana passada decorreram mais reuniões ao nível bilateral e, só no que diz respeito a mim próprio e à Sra. Secretária de Estado, tivemos o prazer de receber, ao longo do mês de junho e do mês de julho, a Subsecretária de Estado Adjunta para Cuba e Venezuela dos Estados Unidos e reunir com ela, e depois tivemos o prazer de receber o Subsecretário de Estado norte-americano para os Assuntos Africanos e reunir com ele. Portanto, o contacto é sempre evidente e constante, quer do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista da troca de perspectivas e opiniões sobre áreas de interesse recíproco. Em relação ao consulado de Dublin, evidentemente que desconheço esse caso. O Sr. Deputado compreende que por ano produzem-se mais de 1 milhão de atos consulares na rede externa portuguesa e, portanto, eu não tenho capacidade humana para acompanhar 1 milhão de processos. Devo dizer que estranho o que me diz, mas vou confirmar, porque evidentemente a sua informação é sempre preciosa, porque justamente Dublin foi um dos consulados que nós reforçamos por causa do Brexit. Portanto, verei. No que diz respeito ao regresso de portugueses à Venezuela, quer o mecanismo do IFP, quer a linha de crédito para empreendedores, no valor de 50 milhões, já estão operacionalizados, e o que tem acontecido no caso específico dos trabalhadores venezuelanos é que eles têm encontrado emprego em Portugal com relativa facilidade e têm sido, aliás, muito úteis, designadamente para regiões do país. Pense, por exemplo, no norte de Aveiro, onde a falta de mão de obra, designadamente industrial, já hoje é evidente. Se nós olharmos, aliás, para os valores do último relatório do CEF de imigração, notamos que a presença de cidadãos venezuelanos, já não portugueses, mas mesmo venezuelanos, é uma das que mais cresce ao longo do ano passado. Finalmente, sobre o Irão, eu explicarei ao Sr. Deputado, dando-lhe a informação que o Sr. Deputado merece, mas que eu não devo dar publicamente. Publicamente, permita que responda, dizer que sim, é verdade, suspendemos por razões de segurança. Explicarei ao Sr. Deputado quais são, mas o Sr. Deputado, como sabe, já me conhece, eu sou absolutamente intransigente nessa matéria e, portanto, sim, está suspenso até essas questões de segurança serem resolvidas. Nós não brincamos com a entrada em território nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira...
Sr. Presidente, posso?
Desculpe. Antes de dar a palavra ao Deputado João Oliveira, eu vou pedir ao Sr. Vice-Presidente Pedro Filipe Soares para me substituir aqui, mas já agora, Sr. Deputado.
Ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente.
Diga, Sr. Chaveiro.
Se o Sr. Ministro vai prestar esse esclarecimento, e concordo que seja com descrição, mas não apenas ao Sr. Deputado do Partido Popular que colocou a questão, mas já que foi colocada em comissão, que todos tenham acesso, mas que seja como já fizemos mais que uma vez, à porta fechada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas ao Sr. Deputado, para isso ir acontecer, nós temos que decidir em conjunto que esta reunião, a partir de um certo momento, passa a ser à porta fechada.
Não tenho, eu presto toda a informação que a Assembleia pede, a informação que só posso prestar à porta fechada, é a porta fechada que prego, portanto, claro. A minha sugestão é que no fim gastemos 3 minutos, também não é nada transcendente.
Portanto, eu pergunto aos senhores deputados que concordarão que no final da reunião possa haver um período à porta fechada, com todo o respeito para a comunicação social, mas estamos numa área de soberania, e portanto para que o senhor ministro possa facultar a informação não só ao grupo parlamentar do CDS-PP, mas a todos os grupos parlamentares. E portanto agora, senhor ministro, vamos fazer substituído pelo deputado Pedro Filipe Soares.
Tem a palavra então o Sr. Deputado João Oliveira do PCP para os 5 minutos desta ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado e demais equipa que os acompanha. O Sr. Ministro, independentemente de podermos ainda abordar outras matérias, naturalmente em jeito de balanço queria deixar alguns elementos de ponderação de algumas das matérias mais relevantes que marcaram esta legislatura nas áreas que o Sr. Ministro tutela. E naturalmente destacando o ponto de que vamos partir para diante a partir daquilo que foi a evolução que se verificou nos últimos 4 anos. E em três, eu sintetizaria, digamos assim, em jeito de balanço, 3 aspectos que parecem particularmente relevantes e um primeiro para sublinhar que o quadro de condicionamentos e de constrangimentos externos que marcava a realidade nacional no início da legislatura não se alterou. Os exemplos de como começámos esta legislatura, com particularmente em relação à atitude da União Europeia em relação a Portugal, com ameaças de sanções, com tentativas de impedir decisões nacionais de reposição de salários, de aumentos de reformas, de aumentos de prestações sociais, de condicionamento à utilização dos recursos orçamentais por parte do nosso país em função de critérios estranhos ao interesse nacional, nomeadamente os critérios que resultam do conjunto de condicionalismos do ponto de vista económico, do tratado orçamental e do euro, de resto critérios assumidos em cheio pelo Ministro das Finanças com efeitos bem visíveis na presente realidade nacional e nas dificuldades que temos, tudo isso são exemplos de um conjunto de condicionamentos e constrangimentos externos à vida nacional que marcavam a realidade nacional no início da legislatura e que não foram ainda assim ultrapassados. Eu diria até que o facto do Sr. Ministro das Finanças ter assumido alguns deles plenamente, dispensando que do exterior fossem feitos avisos, na medida em que já internamente esses avisos são quase que pré-assumidos pelo Ministro das Finanças, são um exemplo bem evidente de como esses constrangimentos continuam a pesar na realidade da vida nacional. Num segundo aspecto, queria sublinhar que a dependência externa e a transferência para o estrangeiro de centros dos centros de decisão da vida nacional continuam a ser um problema que nós identificamos com particular preocupação. E que, tal como no início da legislatura, continua hoje também a pesar na realidade nacional e a condicionar o nosso futuro. Os exemplos que temos particularmente flagrantes do crescente controlo externo de setores como a banca, os seguros, as telecomunicações e a energia, e em particular em algumas áreas, em resultado concreto de decisões que foram tomadas por este governo, relembro apenas as decisões do governo a propósito do Banif ou do Novo Banco, que de facto encaminharam isso nesse sentido. Os exemplos da evolução da dívida externa ou, e sublinho este aspecto, o exemplo da evolução da dívida pública nacional, que continua a ser uma corda ao pescoço do nosso país, são exemplos muito flagrantes. E em particular em relação à dívida pública, Sr. Ministro, não podendo beneficiar das referências bíblicas que o Sr. Ministro acabou de utilizar na resposta ao CDS a propósito das referências a São Tomé, ainda assim faço uma analogia certamente menos abençoada que aquela que o Sr. Ministro fez, mas uma analogia, uma fábula, a fábula dos 3 porquinhos, para dizer que a política do governo em relação à dívida pública assemelha-se à casa de madeira da história dos 3 porquinhos. Já não é a casa de palha que vai à vida com o sopro dos credores, não é uma casa robusta como aquela que a história relata no fim, porque nós continuamos a ter um peso muito grande da dívida pública e continuamos a estar à mercê dos nossos credores, que se calhar já não com um sopro, mas com um abanão mais consistente, podem fazer ruir estas opções que o Governo foi fazendo relativamente à dívida pública, que na verdade não dão resposta de fundo ao problema que continua a pesar sobre a nossa vida nacional. E um terceiro aspecto que gostaria de sublinhar no tempo que me resta tem que ver com a falta de resposta aos problemas das comunidades portuguesas, problemas esses que continuam por resolver. Naturalmente que as preocupações relativamente a comunidades portuguesas que viram agravadas algumas das situações dos países onde vivem são naturalmente um elemento de preocupação. Eu julgo que a comunidade portuguesa na Venezuela é exemplo disso, o agravamento particularmente por via da ação externa que foi imposta à Venezuela e das medidas que têm sido tomadas, nomeadamente bloqueio de possibilidade de utilização de fundos que impede a compra de medicamentos, as decisões tomadas, e concluo, Sr. Presidente, as decisões que foram tomadas pela Reserva Federal Norte-Americana, que impediram objetivamente a Venezuela de comprar medicamentos, outros bens essenciais, naturalmente pesam de sobremaneira nas condições de vida da comunidade portuguesa na Venezuela, mas eu diria que os portugueses que foram obrigados pelo anterior governo PSD-CDS a sair do país, em muitas circunstâncias, em situações verdadeiramente dramáticas, saíram do território nacional numa situação de desespero, de pobreza, de desemprego, e que foram para países, foram obrigados pelo último governo a sair do país e aí terem que ir para outro país, terem que ir para outros países. Países de acolhimento que muitas vezes não os acolheram com condições sociais de poder ultrapassar essas dificuldades, certamente não é a vozearia do PSD que vai, infelizmente, permitir ultrapassar esses problemas, mas a verdade é que muitos desses problemas ficaram por resolver, até por falta de capacidade de resposta da rede consular, por falta de pessoal, falta de instalações, equipamentos, serviços periféricos externos, ficaram por resolver os problemas do ensino português no estrangeiro, ficaram por resolver muitos outros problemas sociais que exigiam uma resposta de apoio na rede consular, que infelizmente não está em condições de dar essa resposta, e naturalmente também não remetendo isto apenas para o aspecto do balanço, mas ainda colocando tudo isto como questões ao Sr. Ministro, na perspectiva de medidas que podem ainda ser tomadas para ultrapassar esses problemas, não podíamos deixar de as sinalizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro para concluir esta primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também muito as considerações e questões do Sr. Deputado João Oliveira e folgo em vê-lo completamente recuperado. Pronto. Disfarça. Ok. Isso disfarçamos todos. Disfarçamos todos. E então, agradeço a explanação da interpretação que o Sr. Deputado faz das circunstâncias em que o país vive, designadamente enquanto membro de uma União Monetária, a Zona Euro, e das restrições que isso coloca à nossa política. Toda a política económica e toda a política financeira e orçamental estão sujeitas a restrições, senão não seriam políticas, exigem escolhas, mas, com, aliás, o apoio do Partido Comunista Português, o que este governo mostrou é que o quadro europeu era um quadro que permitia escolhas e, portanto, era possível desenhar políticas alternativas àquelas que tinham sido postas em prática no tempo da Troika e daqueles que fizeram seu programa ir além da Troika, políticas alternativas mais expansionistas do ponto de vista económico e mais conformes com a Constituição e mais orientadas para a melhoria das condições de vida das populações. O Sr. Deputado referiu-se à dívida, não quis citar a Bíblia, mas há outros textos muito importantes da cultura europeia e universal que podem ser salientados. Um deles, certamente, são as fábulas. Já houve, aliás, aqui em plena Assembleia da República, um discurso político todo ele construído sobre as fábulas de La Fontaine, e, portanto, é sempre um repositório de lições a que nós podemos recorrer, mas se me permite, eu estava a ouvi-lo e a pensar noutro grande texto da cultura europeia e em particular da cultura alemã, que é aquele texto que diz que nós não devemos ficar apenas por olhar para as coisas e tentar interpretá-las, que é preciso agir para transformá-las. Que a filosofia, um dos males da filosofia, ter sido colocar-se apenas na posição de interpretar o mundo quando era preciso transformá-lo. Estou, como o Sr. Deputado sabe, a citar a 10ª, se não falha a memória, tese sobre Feuerbach de Karl Marx. E em relação à dívida pública, foi exatamente isso que nós fizemos, foi não nos limitarmos a interpretar, não nos limitarmos a lamentar o seu, a sua dimensão, não nos limitamos a dizer, bom, isto podia, se não existisse era melhor, não havia tantas restrições, podíamos fazer mais coisas, mas agimos. E ela hoje está bastante mais baixa do que estava em 2015 e, sobretudo, a notação do país está em condições tais que nós poupamos só este ano em juro 2 mil milhões de euros aos portugueses. Portanto, podemos sempre citar, e a Bíblia não é o único monumento cultural nosso que pode ser citado. Em relação às questões da Venezuela, conheço o seu ponto de vista, como sabe, é muito diferente do meu. O que eu queria, contudo, dizer é que nós temos apoiado a comunidade portuguesa na Venezuela e temos usado, aliás, de um grande equilíbrio para o fazer, mantendo os contactos indispensáveis com todas as partes na Venezuela, exatamente para termos as melhores condições possíveis para acudir à nossa comunidade. Quanto às lamentações que o Sr. Deputado fez sobre as restrições que a nossa rede de ensino português no estrangeiro tem e que podiam ser melhoradas, pois, Sr. Deputado, é isso que nós temos feito. Em 2015, o ensino básico e secundário em português era garantido a 68 mil estudantes, neste momento é garantido a 71 mil estudantes, e se nós, para além do ensino português básico e secundário, olharmos também para o ensino superior, aí a evolução é ainda mais significativa, porque em 2014-2015 havia 84 mil estudantes que um pouco por todo o mundo estudavam estudos portugueses ou em português, e hoje são 114 mil, portanto mais 30 mil do que se verificava em 2015. Não quero massacrá-lo com números, quero apenas dizer que esta evolução incremental positiva que se verifica no ensino, se verifica também nos centros de língua portuguesa, se verifica também nas cátedras de estudos portugueses, se verifica também nos leitorados portugueses. E, portanto, como o secretário-geral do seu partido gosta tantas vezes de recordar, o caminho faz-se andando, Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas o que importa é que nós progridamos e não retrocedamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora para a segunda ronda. Temos um inscrito...
Sr. Presidente, damos só licença durante 59 segundos.
Então faremos um minuto de intervalo até que o Sr. Ministro regresse. Posso dar já, até para nós estruturarmos os nossos trabalhos, a indicação que da parte do PSD intervirá o Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, da parte do PS intervirá a Sra. Deputada Lara Martinho, da parte do Bloco de Esquerda intervirá a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, e pergunto ao Sr. Deputado João Oliveira se vai usar da palavra nesta segunda ronda. Sim, já está indicado. Então, Sr. Deputado João Oliveira, da parte do PCP. E aguardaremos então os 50 segundos que faltam. Na terceira ronda temos para já inscritos o Sr. Deputado Carlos Páscoa, João Fonseca, Paulo Pisco e Odeste João. Precisamos por quatro durante esta. E João Oliveira na terceira ronda. Fátima Ramos também para. Conseguimos esgotar aqui a folha de texto do... Há liberdade de inscrição das senhoras e senhores deputados durante esta segunda ronda, até ao momento em que o Sr. Ministro... Não, já há várias. Estávamos aqui a fazer uma sugestão, e é uma boa sugestão se ninguém se opuser, se poderíamos fazer já essa votação, aproveitando a ausência do Ministro. E por isso, a posição e votação do relatório de atividades referente à 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura. Podemos submeter à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Posso colocar também as duas atas, a 173 e 181 à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Nós concluímos já os pontos 2 e 3 do nosso trabalho.
Sr. Presidente. Relativamente ao relatório de atividades, há só uma precisão quanto ao início do meu período de funções, que não está aqui corretamente identificado. Aqui está, depois posso fazer chegar na nota para se corrigir.
Agradeço isto. Se não muda o conteúdo de fundo do relatório, é uma precisão, claro. Será incorporado como uma redação final, por isso peço que depois faça essa indicação aos serviços para eles poderem resolver o problema. Obrigado. Aproveitando então o regresso do Sr. Ministro e pedindo para que, dado que nós temos uma terceira ronda com várias inscrições, exista o cumprimento escrupuloso dos tempos, eu aos 2 minutos e meio darei uma indicação com o sinal sonoro para saberem que está na conclusão e os 3 minutos será o tempo final. Tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, depois daremos uma ronda a todos os grupos parlamentares. O Sr. Ministro responderá no final com o tempo equivalente. Faça-se, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. A minha intervenção vai ser sobre 3 ou 4 temas das comunidades portuguesas e a primeira tem a ver já no seguimento até de uma intervenção do deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, sobre as dificuldades de atendimento nos postos consulares. Nós temos que fazer o balanço, o que era 2015 e agora 2019. E nós temos uma situação, já referimos várias vezes o Reino Unido, e aparentemente nunca houve um problema orçamental, porque o Ministério agora destacou recentemente funcionários do quadro interno que realmente têm custos acrescidos relativamente aos outros funcionários, mas Londres, apesar disso, continua a não dar resposta, as marcações e os agendamentos, na maioria, têm esta resposta aqui, e os prazos de atendimento vão todos para finais de setembro, outubro. Mas se isto fosse Londres, não seria grave. O problema é que se está a generalizar. No Luxemburgo, as marcações hoje vão todas para meados de outubro. E até o melhor consulado do mundo, que é Paris, tem nos cartões de cidadão inscrições para agendamentos só em meados de setembro e o registro civil dispara para meados de outubro. A questão é que sempre houve pontualmente postos com dificuldades de atendimento. Mas uma situação de dificuldades de atendimento generalizada à maioria dos postos, isto é que realmente nunca se viu, e o balanço que temos que fazer, depois de um conjunto de promessas de recrutamento de trabalhadores que nunca se concretizaram, da forma como foram aqui defendidas, apresentadas e prometidas, deixa que neste momento os postos estão sob pressão e há grandes dificuldades. Acrescido a isso, a questão técnica, que ainda há pouco tempo houve declarações de um membro do Governo. Sr. Ministro esteve em Barcelona, naquilo que era a inauguração do novo sistema de gestão consular com o ato único de inscrição. Já aponta para a próxima legislatura. Não foi concretizado em 2018. Havia uma verba disponível de orçamento de Estado de 500 mil. O Sr. Secretário de Estado disse numa das últimas vindas que foram despendidas 300 mil, mas houve um problema com a empresa. Os consulados continuam com o sistema de gestão consular primitivo e já aponta para a próxima legislatura. Esta era uma grande aposta do Governo e protagonizada por si próprio, que esteve na inauguração daquilo que seria uma concretização até finais de 2018. Questões práticas. Visa waiver, que é muito importante a questão dos vistos nos Estados Unidos. Há, aparentemente, um processo de avaliação, poderá eventualmente ou não ter consequências para os portugueses, não há qualquer tipo de informação, gostávamos de saber se o governo português está a acompanhar esta questão. as deportações. No debate que se instalou aqui em torno do relatório de imigração, verificou-se um crescimento do número de deportações de forma significativa. Ficou o Governo, através do seu Estado de Estado, de avaliar esta situação. Não tivemos qualquer tipo de informação. E, finalmente, Sr. Ministro, eu vou falar da questão do ensino e, muito particularmente, do ensino do português em França. O ensino do português em França, nós assinámos um acordo com a França, compromissos mútuos, e qual foi a nossa surpresa? Que o governo francês decidiu que a língua portuguesa deixou de ser uma língua de especialidade no final do secundário, que compromete a continuidade do ensino do português em França no ensino oficial, com o mesmo estatuto que tinha. Vou já terminar. Esta é uma questão grave. Nós questionámos o Sr. Ministro respondeu-nos, mas o Sr. Ministro da Educação, foi ele que assinou o acordo, que esteve duas vezes até com a comunicação social atrás, não teve uma única palavra sobre esta matéria. O Sr. Ministro falou do papel e da importância da língua portuguesa no estrangeiro, mas a França, que é um parceiro essencial deste país, a língua portuguesa está hoje numa situação extremamente complicada e eu gostava realmente de saber, ou nós gostávamos realmente de saber, para quando o governo português toma uma posição pública sobre esta matéria, porque há um acordo que foi assinado e não foi cumprido. Sei as diligências do Sr. Embaixador, sei qual foi a resposta do governo francês e quem conhece essa prática destas questões em França, sabe muito bem que, aparentemente, dentro de 2 anos, então sim, nem sequer um departamento português em França terá o ensino do português como tinha até aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora a Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, nesta legislatura foi definido como um dos grandes objetivos da política externa portuguesa fortalecer a ligação norte-atlântica. Este, aliás, é um dos desígnios do programa do Governo que foi cumprido, defender uma proposta ambiciosa na relação transatlântica, onde Portugal se pode posicionar como centro de um grande espaço geopolítico e mercado económico. Durante estes 4 anos, a ação governativa no âmbito da política externa empenhou-se na valorização da relação transatlântica, não apenas ao nível bilateral, mas também no âmbito multilateral. Para isso, contribuiu à indispensável valorização dos Açores e da sua posição geoestratégica. E, de facto, o reforço desta ligação justifica-se em vários domínios. Na defesa pela centralidade atlântica dos Açores e na urgência da resolução de questões problemáticas da base das Lajes, na segurança na atribuição de novas valências para as Lajes, nomeadamente com a criação do Centro para a Defesa do Atlântico, na ciência e tecnologia, no desenvolvimento de parcerias no âmbito do Air Center e também na economia com as novas oportunidades de negócio, como é o caso do gás natural. A possível visita do Presidente norte-americano a Portugal, a confirmar-se, será a primeira visita de Estado desde os anos Clinton e poderá ser um sinal importante do reforço das relações bilaterais e, acima de tudo, uma oportunidade para assumirem-se compromissos, quer para novas como para velhas questões que exigem resolução. Fala-se ainda num reforço extraordinário do contingente norte-americano na base das Lajes. E sempre que uma notícia destas surge, criam-se expectativas. E aquilo que eu pedia era ao Sr. Ministro, que o Sr. Ministro nos transmitisse se têm existido ou não negociações neste âmbito. Sr. Ministro, desde o início desta legislatura que a nossa primeira prioridade é a saúde e a segurança das pessoas, dos xerenses, dos açorianos, e para que fique bem claro, esta continua e continuará sempre a ser a nossa primeira prioridade, estando acima de quaisquer considerações político-diplomáticas. Sem a resolução efetiva e definitiva desta questão, todas as outras são para nós supérfluas. E por isso, o reforço das ações de descontaminação que permitam uma descontaminação total, de forma célere, transparente e pública, tem de ser garantido. Ações em locais cujo padrão de contaminação ou não é totalmente conhecido ou não é conclusivo têm de ser garantidas. A proteção e a qualidade ambiental, independentemente do uso atual ou futuro do local em causa, têm de ser garantidas. E medidas concretas e visíveis de monitorização permanente, bem como o reforço dos mecanismos de informação e transparência públicos, devem ser assegurados. Aliás, ao longo desta legislatura nós fomos colocando estes pontos na agenda nas várias audições que tivemos com o Sr. Ministro. Esta foi, é e será sempre a nossa principal prioridade, a saúde e segurança da nossa população. Eu sei que o Sr. Ministro empenhou-se ao longo desta legislatura para garantir esta prioridade e por isso aquilo que questiono, Sr. Ministro, são quais os últimos desenvolvimentos em relação a estes temas e como perspectiva a evolução deste difícil dossiê. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, aquilo que questiono ainda são os resultados da última comissão laboral que se realizou no passado dia 12, nomeadamente que passos foram dados para a aplicação da medicina no trabalho e da legislação laboral aos trabalhadores portugueses na base das Lajes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, boa tarde. Eu gostaria de colocar aqui questões relativamente a uma visita que esta Comissão fez recentemente a Londres e Manchester para aferir da situação da comunidade portuguesa e também do processo de Brexit e de que forma é que temos estado a dar resposta. O que é verdade é que em Londres percebemos que num local em que nem sequer o telefone era atendido, as pessoas e a comunidade portuguesa olham com expectativa para as alterações que foram feitas recentemente a nível de atendimento, mas o que também continua a ser verdade é que continuam a existir denúncias de utilização fraudulenta de marcações que já tinha sido notícia anteriormente, que se tem tentado colmatar com as alterações a nível do atendimento telefónico e da marcação online, mas que parecem continuar a persistir e, nesse sentido, gostava de perguntar, Sr. Ministro, que medidas extra é que serão tomadas por parte do Ministério de forma a garantir que não existem vendas de marcações consulares em Londres, nomeadamente em Londres e na rede consular em geral. Para além disto, preocupa-nos também a situação dos trabalhadores, principalmente em Londres. Isto é uma situação que se estende a toda a rede externa, mas em Londres tem-se vindo a agravar, porque são trabalhadores que ali estão já há bastante tempo e que têm vindo a ver por parte do Secretário de Estado promessas relativamente à inscrição na Segurança Social ou da revisão da tabela salarial, por exemplo, ou mesmo do regime dos trabalhadores dos serviços externos, que não tiveram lugar durante esta legislatura e que são um entrave a que estes trabalhadores consigam, de facto, ter uma relação de confiança e leal para com o Ministério, porque têm vindo a ser prometidas um conjunto de matérias que não têm vindo a ser levadas a cabo. Não obstante, por exemplo, e é de felicitar, o decreto relativamente ao horário dos motoristas que foi lançado recentemente. Mas existem trabalhadores a dar resposta numa situação concreta e muito de muita pressão e de ainda mais acréscimo de resposta e que neste momento aquilo que é feito, por exemplo, em Manchester, que é um aumento do horário extraordinário, não é feito em Londres, porque de facto os trabalhadores dizem que não está a ser cumprida aquilo que é uma necessidade extrema de revisão das nossas condições laborais. O que eu gostava de colocar, questionar relativamente a isto, é porque é que estes compromissos, esta questão da inscrição na Segurança Social, a revisão da tabela salarial, o próprio regime de 2013, não foram revistos durante esta legislatura. Qual foi o impedimento por parte do Ministério? E, por último, gostaria de questionar sobre o plano Brexit. Em Manchester foi-nos apresentado um plano detalhado, em Londres não tanto. Sabemos que existem infraestruturas que vão estar a ser trabalhadas agora para aumentar a capacidade de resposta. O que eu gostava de perguntar, Sr. Ministro, é quando é que estarão estas infraestruturas de resposta, de atendimento consular, preparadas para responder, de facto, às questões do Brexit, até porque existe um maior afluxo devido ao settlement status e pre-settlement status, que de facto tem levantado questões por parte da comunidade portuguesa, que muitas vezes não consegue dar a resposta necessária no Reino Unido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, está a fazer sinal à mesa?
Sim, Sr. Presidente, se me der a palavra. Sr. Presidente, procurarei ser breve, pedindo desculpas aos senhores deputados que estão inscritos na sua ordem e corretamente para intervir, mas cumprimentando o Sr. Ministro, tem a ver precisamente com uma resposta que o Sr. Ministro deu a uma pergunta feita por um deputado do CDS, em que disse o Sr. Ministro que seria disponível para responder numa última ronda ou numa pós-ronda
à porta fechada. Acontece que eu e também o Sr. Deputado João Pedro Gonçalves Pereira temos um compromisso absolutamente inadiável por volta das 18h. E, portanto, aquilo que eu queria dizer, até para que ficasse registado e ficasse em ata, que os Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros têm tido um comportamento irrepreensível do ponto de vista de prestar informações que registro e quero que fique mesmo em ata para com os partidos da oposição, tendo, como todos os outros grupos parlamentares e partidos têm, um ponto de ligação próprio para o fazer e têm usado e têm feito, que é o atual orador. E, portanto, eu agradecendo a disponibilidade ao Sr. Ministro para fazê-lo nessa pós-ronda, cálculo que seja muito posteriormente às 18h, que é a hora do compromisso absolutamente inadiável que me impede de aqui estar, eu, Sr. Ministro, se concordasse e se estivesse de acordo, e pedindo-lhe desculpa e agradecendo mais uma vez a disponibilidade de agora, como do resto da legislatura, ficaria para esse contacto, essa resposta, como tem sido feito ao longo desta legislatura, pedindo desculpa também já agora ao Sr. Presidente e em nome do Sr. Presidente a todos os deputados de fazer esta intervenção, mas como o Sr. Ministro disse, com o microfone ligado, eu também queria dar esta justificação para que não ficasse a ideia que o Sr. Ministro não respondeu porque não quis responder, não respondeu porque a pedido do próprio do CDS, que foi o interpelante, e responderá noutras vias, por outros termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado em ata esta sua interpelação à mesa. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para concluir da parte dos partidos esta segunda ronda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Há pouco, pedindo já também antecipadamente desculpa por depois de colocar as questões, terei que me ausentar da reunião desta nossa comissão, mas quando há pouco fiz referência ao conjunto de dificuldades que vamos registando na incapacidade da rede consular corresponder a todas as solicitações das comunidades portuguesas, fazemos-me de facto com o sentido de urgência que estas questões têm na vida dos portugueses que residem fora do território nacional. Porque, de facto, as dificuldades que nos vão sendo relatadas são diversas, multiplicam-se. Particularmente em resultado do número muito significativo de portugueses que emigrou nos últimos anos, em particular durante os 4 anos imediatamente anteriores a 2015, e que naturalmente colocam sobre a rede consular uma pressão muito significativa, e os relatos que já aqui foram de resto feitos por outros senhores deputados, nós acompanhamos-los. De resto, temos vindo a questionar o Sr. Ministro, ainda há pouco tempo, sobre as questões do funcionamento do consulado de Londres, dirigimos um conjunto de questões, de preocupações que nos foram chegando por parte dos portugueses residentes no Reino Unido relativamente a estas dificuldades que são registadas, e estes são problemas, Sr. Ministro, que podiam já ter tido uma solução, não fosse a rejeição de propostas que inclusivamente no último Orçamento do Estado o PCP apresentou, não apenas para ultrapassar os problemas da falta de pessoal, mas também muitas vezes da insuficiência, da deseducação das instalações, da falta de equipamentos necessários à resposta que é preciso dar, para ultrapassar problemas que em muitas circunstâncias são problemas de formalização de aspectos formais, digamos assim, de resolução de problemas documentais e outros, mas que muitas circunstâncias são também uma resposta a problemas sociais que exigem a capacidade de resposta por parte dos serviços periféricos externos e que não existem e em relação aos quais é preciso intervir. E, portanto, gostaria de uma vez mais deixar aqui esse sublinhado. Uma última questão, Sr. Ministro, que queria colocar-lhe tem que ver com as questões relacionadas com o quadro financeiro plurianual e com o ponto de situação da negociação e com as perspectivas relativamente à possibilidade de ultrapassar as preocupações que estão colocadas relativamente a esta matéria, nomeadamente quanto à perspectiva de que se mantém de perda de recursos para a coesão, que naturalmente prejudica particularmente Portugal, uma vez que a compensação dos fundos de coesão dificilmente poderá ser feita se forem os países mais poderosos da União Europeia a terminar a utilização dos fundos afetos ao quadro financeiro plurianual. E, portanto, gostava de saber como é que o Governo português encara a evolução desta matéria relacionada com a discussão do quadro financeiro plurianual, em função dos objetivos e daquilo que o Governo identifica como objetivos na discussão destas matérias, em função do interesse nacional e da resposta que Portugal precisa de ter e que era enquadrada pelos fundos de coesão e que agora deixa de ser, e em que medida é que considera que é efetivamente possível a compensação dos fundos de coesão neste novo quadro em que possam ser os países mais poderosos da União Europeia a determinar a utilização destes fundos e naturalmente a condicionar a utilização que deles possam fazer países como Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e para responder a estas diversas intervenções dos partidos, tem a palavra o Sr. Ministro com um tempo total de 14 minutos, que foi mais segundo, menos segundo que utilizaram os partidos.
Muito obrigado e agradeço muito as questões colocadas. E vou seguir pela ordem. Em primeiro lugar, as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Em primeiro lugar, quanto à evolução do pessoal no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós dispomos dos últimos valores. Os últimos valores são os publicados pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público e são relativas a 31 de março de 2019. E olhando para esses valores e comparando com a data comparável, que é 31 de dezembro de 2015, verificamos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem hoje mais 150 funcionários do que tinha no fim de 2015, 2.963 contra 2.813 nessa altura. Portanto, se isto chega, certamente nunca chega, mas a evolução tem sido esta. Em relação à questão que coloca sobre o sistema de gestão consular, o ato único de inscrição consular, o Sr. Deputado tem razão quando diz que eu participei numa demonstração das vantagens desse sistema em Barcelona. É verdade, estive lá e reconheço que as vantagens são bastantes. Significa basicamente que uma pessoa só tem que se inscrever uma vez no registro consular e a partir daí o registro acompanha independentemente do seu itinerário de mobilidade. O que aconteceu foi que a empresa que ganhou o concurso não foi depois capaz de concluí-lo e, portanto, tivemos que proceder à cessação da sua posição contratual noutra empresa que retomou os trabalhos. Neste momento, o sistema de gestão consular está a ser testado em projeto piloto em 9 postos consulares, será brevemente testado em mais 10, de forma a que até ao fim do ano de 2019 esse teste esteja feito e nós possamos passar para a sua generalização. Em relação à questão que coloca sobre o visa waiver, não há nenhum problema. Ou nós fomos alertados pelas autoridades americanas para o facto de, entre os portugueses, estar a ser ultrapassado a margem de 2% de pessoas que continuam para além dos 90 dias do visto de autorização, do visto de curta duração. Combinamos com as autoridades norte-americanas fazermos nós próprios uma campanha de informação e divulgação, alertando para a necessidade de cumprir as regras do visto, sob pena de o visa waiver nos poder ser retirado. Essa campanha correu bastante bem, diminuiu-se o número das sobre-estadias para baixo dos 2% de tolerância e, portanto, o programa Visa Waiver, no que diz respeito a Portugal, está consolidado, não tenho notícia de nenhum outro problema superveniente. Em relação à questão do ensino português na França, tem o seu deputado razão, como é costume e seu apanágio em identificar o problema. Houve, de facto, fomos surpreendidos no princípio deste ano com a pré-aprovação de uma reforma do ensino secundário em França que retirava o português, que retiraria o português do conjunto de línguas chamadas de especialidade, vamos dizer assim, para simplificar, da primeira divisão das línguas estrangeiras no sistema de ensino francês, ao contrário que se passava com o italiano, com o alemão, para além do espanhol e do inglês naturalmente. Evidentemente que fizemos ver às autoridades francesas que isso não era aceitável, que não era conforme ao acordo que havia sido assinado no sentido de o português passar do chamado sistema ELCO para o chamado sistema EL, acordo esse que foi assinado, se não me falha a memória, ou em 2016 ou em 2017, e mobilizamos os nossos recursos, as nossas forças de pressão. O embaixador foi incansável nesse esforço, juntamente com o Camões. A questão foi suscitada ao mais alto nível pelo Primeiro-Ministro português numa das suas reuniões com o Presidente Macron, que não estava informado sobre o assunto e que deu instruções para que esta situação fosse corrigida. E, em resultado disso, chegamos a um acordo com as autoridades francesas, nos termos do qual, no próximo ano letivo, em toda a região de Île-de-France, como o Sr. Deputado sabe, concentra 2/3 das nossas comunidades em França, se o português fará parte dessa primeira fila, digamos assim, das línguas estrangeiras, verificando-se então as correspondentes, se a evolução na procura,
portanto, nas matrículas, justifica a sua continuação. E por isso é muito importante que todos nós, incluindo os nossos deputados, que tão brilhantemente representam os nossos concidadãos residentes na Europa e, portanto, em França, todos nós nos mobilizemos para que haja um número de matrículas no português neste regime, na Ile-de-France, suficiente para que seja claro para as autoridades francesas que a língua portuguesa é uma língua ao nível da alemã ou da italiana no que diz respeito ao ensino secundário francês. Recordo que já vivemos circunstâncias semelhantes no caso do Luxemburgo, também aí soubemos que as autoridades luxemburguesas encontraram uma solução, o chamado ensino complementar, que vai no segundo ano da sua implementação com um sucesso assinalável. E, portanto, julgo que também no que diz respeito ao ensino português em França haverá o mesmo sucesso. Porque é que o Ministro da Educação não tem falado publicamente sobre o assunto? Porque o assunto está com o Ministério, está com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Está com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não faz as negociações na praça pública? Porque estas negociações não se fazem na praça pública e, portanto, nós estamos vigilantes. Aliás, o acordo foi bem ratificado pelo Presidente da República depois da aprovação da respectiva resolução aqui no Parlamento e está neste momento em marcação a reunião da Comissão de Acompanhamento desse acordo. Portanto, a questão está identificada, uma solução foi encontrada e é muito importante que nós agora mostremos na prática que essa solução é pertinente, era necessária e tem futuro. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho, eu insisto, eu sei que às tantas parece que falo uma coisa que antigamente se designava como langue de bois, mas não posso falar nestas questões outra que não seja essa langue de bois, do ponto de vista do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, do ponto de vista das autoridades portuguesas, não há nenhuma visita do Presidente Donald Trump marcada a Portugal. E, evidentemente, esta é uma das circunstâncias em que as questões são o zero ou um. Não há meia visita, não há meia marcação da visita, não há meio acordo sobre a visita. No dia em que, se esse dia se verificar, no dia em que as autoridades americanas e as autoridades portuguesas tenham acertado uma visita do Presidente da República dos Estados Unidos a Portugal, as autoridades portuguesas competentes, que neste caso é o Presidente da Presidência da República, tornarão isso público. Até esse dia a visita não existe. Não é por se dizer no telejornal que ela passa a existir e, portanto, não posso responder, senão como respondi no sábado num semanário, na sexta nas televisões, ou como o Sr. Presidente da República respondeu ontem. Sim, é verdade que o Presidente da República de Portugal convidou o Presidente da República dos Estados Unidos a visitar Portugal. A visita ainda não está acertada, se e quando for acertado, isso será tornado público. O mesmo se diga, aliás, por maioria de razão, no que diz respeito a uma, não sei o que é que lhe hei de chamar, portanto vou-lhe chamar umas frases, que um comentador televisivo decidiu dizer na televisão, segundo a qual os Estados Unidos iam reforçar o seu contingente militar nas Lajes. Olha, a mim não me disseram nada. Acho estranho que não me tenham dito a mim e que tenham dito a esse comentador. Mas como infelizmente agora, no espaço público português, já não se dá as notícias sobre factos ocorridos, mas sim as notícias sobre os factos a ocorrer, e já não chega a noticiar os factos a ocorrer, como é preciso imaginar factos que possam ocorrer, e eu que já vou com 62, quase 63, confesso que já não consigo situar-me comunicacionalmente num tal frenesim, como dizia o grande ministro dos Estrangeiros Jaime Gama em seu tempo, e não me parece que o frenesim seja um ingrediente positivo da política em geral e muito menos da política externa. Evidentemente que nós que tanto protestamos contra a redução do contingente militar norte-americano nas Lajes, acho que é fácil antecipar como reagiríamos se essa medida fosse revertida. Tem a senhora deputada toda a razão a dizer que as questões de saúde e segurança são essenciais nas lajes e por isso é tão importante para nós manter sempre o controlo, quer da qualidade da água, quer da qualidade dos solos, quer dos indicadores de saúde pública, e como sabe fazemo-lo com uma linha muito clara, usando os relatórios técnicos e as competências técnicas das instituições públicas portuguesas, o LENEC e o, julgo que se chama LENER, não, o LEREC, no que diz respeito aos solos, e as autoridades de saúde pública regionais, no que diz respeito à qualidade da água e aos indicadores de saúde pública. Quanto à Comissão Laboral, ela reuniu, de facto, no passado dia 12 de julho, em Washington. Não foi apresentada nenhuma queixa individual e, em relação às questões pendentes, houve uma evolução positiva na questão que a senhora deputada referiu, quanto à saúde ocupacional, visto que, finalmente, as autoridades norte-americanas compreenderam que era essencial recrutar um técnico português para a saúde ocupacional, colocaram esse posto a concurso, foram apresentadas duas candidaturas, estou certo que saberão escolher quem entenderem dentre essas candidaturas. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Maria Manuel Rola, o nível daquilo que referiu e bem como fraudes, porque vender espaços de marcação é uma fraude, para além de ser uma coisa absolutamente imoral, baixou radicalmente com o facto de o centro de atendimento consular, a chamada linha Brexit, passar a concentrar em Lisboa os agendamentos. Essa linha tem sido um sucesso. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades e o Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa assinalaram na semana passada. E quer do ponto de vista das informações que podem ser prestadas por telefone, quer do ponto de vista dos agendamentos online, os resultados do funcionamento dessa linha permitem-nos diminuir a pressão sobre os consulados. E nada melhor do que ver a evolução da realidade das coisas. Se nós olharmos para o consulado geral em Manchester, em maio de 2019 foram processados 1.470 cartões de cidadão, 1.139 passaportes. Isto significou, no que diz respeito aos cartões de cidadão, mais 89% do que em igual mês do ano passado, e no que diz respeito aos passaportes, significou mais 64% do que em igual mês do ano passado. Mais importante ainda, se nós compararmos maio de 2019 com abril de 2019, o mês imediatamente antecedente, verificamos que de 973 cartões de cidadão processados em abril passamos para 1.470, de 937 passaportes passamos para 1.139. Não quero amassar com números, mais uma vez, mas se olhar para o Consulado Geral de Londres, verifico que em maio de 2019 foram processados 1.984 cartões de cidadão, contra 1.500 no mês anterior, e foram processados 1.663 passaportes, para, comparando com 1.229 no mês antecedente. Estou a dizer estes números para nós também termos a noção da gigantesca tarefa que estamos, com que estamos confrontados em Inglaterra, no Reino Unido, por causa do Brexit. Por isso mesmo, reforçamos os meios humanos, alargamos as instalações, estão a iniciar-se as obras de ampliação das instalações do Consulado-Geral em Londres, e é muito importante notar que, do ponto de vista do nosso interesse essencial, que é os direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, as coisas estão a correr muito bem. Porque é desde o dia 1 de abril que o chamado Settlement Scheme está em funcionamento, portanto o registro no Reino Unido de residentes estrangeiros e neste momento já 62.400 cidadãos portugueses se regularizaram nesse registro. Tendo em consideração que nós temos até, se não houver acordo, teremos até ao fim do próximo ano para completar este processo de regularização, não temos motivos para alarme. Temos, evidentemente, que estar muito atentos e ir acompanhando a evolução da situação. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades não fez ao longo destes 3 anos, e não era agora no fim da legislatura, que passaria a fazer promessas que não estaria em condições de cumprir. E, portanto, a promessa que ele fez, que foi ver se era possível alterar a situação perante a segurança social, passando-a a ser perante a segurança social portuguesa dos trabalhadores do Consulado-Geral de Londres, isso fez-se, verificou-se. Não é possível e, portanto, a solução não pode ser essa. Quanto à revisão da tabela salarial, nós não nos comprometemos com revisão de nenhuma tabela salarial, nós comprometemos-nos com o fim dos cortes, o fim da sobretaxa, o descongelamento das carreiras, passamos também a permanente o mecanismo de correção cambial, especificamente para os trabalhadores da rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aprovamos no Orçamento de Estado uma medida que significa uma poupança que pode ir a 50% do ponto de vista do pagamento do respectivo IRS e esses compromissos foram todos cumpridos. Sobre carreiras, sobre tabelas salariais, esse não era o programa do Governo, como a senhora deputada sabe bem, não era o nosso compromisso, veremos o que é que os partidos políticos vão apresentar nos seus programas eleitorais, c'est pas avec nous, como diria um francófono. Quanto às questões colocadas pelo senhor deputado João Oliveira, o que eu tenho a dizer a título de informação à Comissão é que as negociações no quadro financeiro plurianual decorrem e eu próprio e a senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus estivemos no mês passado na Comissão de Assuntos Europeus, dando conta exatamente dessa evolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Ministro. Nós temos neste momento a inscrição de 5 deputados, que eu passarei, de 6 deputados, que eu passarei a indicar. O Sr. Deputado Carlos Páscoa, João Fonseca, Carlos Alberto Gonçalves, Paulo Pisco, Fátima Ramos e Odete João. Se estiverem de acordo, a minha sugestão era que, em vez de ser uma resposta ao fim do bloco de 5 perguntas, daria uma última pergunta isolada, faríamos uma resposta ao bloco das 6 perguntas e o Sr. Ministro responderia no total. A indicação que eu dei da ordem foi para intercalar os dois partidos intervenientes, para não haver deputados seguidos do mesmo partido. E por isso, passo a palavra então ao Sr. Deputado Carlos Páscoa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Muito rapidamente, eu gostaria de voltar a um assunto que não pode faltar nunca nas nossas reuniões, que são os problemas do atendimento consular. Nas últimas reuniões, normalmente com a presença do senhor secretário de Estado, ele vinha com os números que contratou mais X funcionários, que assinou mais Y acordos, e que estava em vista de adquirir novos equipamentos, e eu acho isso tudo muito saudável e temos que saudá-lo por isso. Só que, por alguma razão, algo não está funcionando, porque continuamos com déficit pessoal, continuamos com déficit de equipamento, principalmente, e o déficit do equipamento tem muito a ver com o sistema de manutenção. Quando um equipamento, num determinado consulado, deixa de funcionar, não pode ser reparado naquele local. Ou terá que vir a Portugal, ou Portugal tem que mandar um técnico. Então, eu, nas visitas que faço, normalmente tem equipamentos que estão parados há 7 meses, 6 meses, 3 meses, e aí os consulados se servem dos equipamentos que seriam para fazer as permanências consulares. Então, quando temos esse problema com os equipamentos, sofre o consulado onde estão esses equipamentos e sofrem os consulados honorários, porque não conseguem agendar datas para as permanências consulares. Eu gostaria de perguntar, primeiro, qual é a razão para que os equipamentos tenham que ser consertados aqui em Portugal ou com um técnico de Portugal, e se não poderíamos comprar um conjunto de equipamentos para ficar em estoque, para que fossem substituídos os equipamentos que eventualmente tivessem problemas técnicos e depois voltando à sua origem. Eu acho que seria uma medida justa e fácil de se resolver para atender a demanda, que é enorme pela qual tanto sofrem os portugueses da diáspora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora o Sr. Deputado João Fonseca, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Exercício, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A vertente que eu aqui trazia do ponto de vista da ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros era a questão da vertente económica. E, de facto, tem sido foco determinante colocar Portugal como uma marca global, uma marca atrativa e vista pelos nossos parceiros no exterior como uma marca geradora de valor na cadeia de valor. De facto, a crise da dívida pública de 2011, o que trouxe foi um acordar por parte dos empresários para a necessidade de encararem não só o mercado português, mas o mercado global como o seu mercado. E isto refletiu-se naquilo que foi um sair daquele peso onde teimosamente as nossas exportações estavam nos 27%, nunca tendo ultrapassado 30%, para o valor que hoje temos de 44% e, conforme foi aqui já referido até pelo Sr. Ministro, o objetivo de na próxima década conseguirmos os 50%. E isso também com um impacto positivo ao nível da balança comercial, que passou para valores positivos. E importa clarificar e não desvalorizar estes 44%, porque se virmos em termos de valores absolutos, eles representam 8,3 mil milhões de euros, comparando entre 2015 e 2018, o que é quase o dobro daquilo que foi o aumento das exportações de bens de 2012 a 2015, onde foram 4,4 mil milhões de euros. Portanto, foi um quase duplicar daquilo que foi o aumento das exportações de bens e serviços nesta legislatura, até 2018, valores que têm disponíveis. Se incluirmos também os serviços, aí temos um aumento de 25% na anterior legislatura e temos agora um acréscimo de 28%. Isto é, claro, sinal também da vontade e do arrojo que os empresários portugueses tiveram neste período e a quem a ação governativa tem sabido corresponder. Falar também, naturalmente, desta vertente económica é falar daquilo que é o trabalho da AICEP e do investimento direto estrangeiro, e aqui também temos motivos de satisfação. Em 2018, o valor de investimento contratualizado foi de 1,1 mil milhões de euros, esperando-se para 2019 um valor também semelhante. Terminarei, entretanto, e rapidamente, isto é mais de 70% daquilo que foi o aumento do investimento durante esta legislatura, explicado por este investimento direto estrangeiro. Aumento também ao nível de postos de trabalho criados por grandes investimentos, de grandes marcas, e uma nota, isto não foi conseguido, não bastou só pôr a vela acima e aproveitar o vento, porque, e ao contrário do que se quer fazer crer sobre uma conjuntura internacional favorável, importa aqui destacar 4 ou 5 aspectos que provam que houve, rapidamente, terminando, que foi a questão da Angola, onde nós tivemos uma redução para metade daquilo que eram as nossas exportações fruto da crise financeira, também no Brasil, onde reduzimos as nossas exportações, e portanto isto foi, obrigou-se a muito trabalho dos empresários, é certo, mas também do governo em contrariar estes aspectos negativos. A minha questão, e terminando então agora sim, era precisamente relativamente à questão do investimento estrangeiro, e havendo um pipeline já identificado publicamente de 2 mil milhões de euros, era perceber até que ponto é que isso pode continuar a ser canalizado para reduzir as assimetrias regionais que ainda existem no nosso país, canalizando esses investimentos para zonas onde há menor PIB per capita menor e onde há, e portanto, funcionando assim também como um polo de criação de emprego nessas
obrigado,
zonas.
Muito obrigado. Tenho a palavra para a parte do PSD, Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu volto à questão do ensino do português em França, porque o Sr. Ministro deu-me uma informação que eu desconhecia e que nós desconhecíamos, é que esta decisão, que na região de Paris e na Guiana francesa houvesse 2 anos de experimentação a ver se há portugueses que querem, ou crianças que querem aprender o português, ou jovens, tinha sido um acordo com o governo português. Eu isso desconhecia. Sinceramente desconhecia. Eu falei com muitos deputados franceses, com senadores, com presidentes de região. Para já não há 2/3 de portugueses que não vivem na região de Paris,
muito menos do que isso. Então, em termos de território, nem vou falar, mas nós temos portugueses em áreas em que a nossa língua é fundamental no plano universitário. Lembro, por exemplo, Poitiers. Lembro Saint-Étienne. Lembro Bordeaux. Lembro a Academia de Marselha de Aix-en-Provence. O português, naquelas localidades, desaparece praticamente porque os pais percebem claramente que não vale a pena apostar no português e vão escolher outra língua. Há a possibilidade na região de Paris, mas mediante prova daqui a 2 anos, e para isso tem que haver aqui uma missão qualquer do Estado português para apoiar a nossa comunidade na informação, porque as próprias academias e reitorias, por vezes, não dão a informação suficiente. Agora, não sabia que o governo português tinha feito este acordo. Não sabia. Isto é uma realidade nova e, sinceramente, quando o Sr. Ministro compara isto à situação do Luxemburgo, eu acho que o Governo não percebeu o que está em cima da mesa. Porque no Luxemburgo estamos a falar de um nível completamente distinto no percurso académico de um jovem que aprende português. É que fala-se língua internacional, língua de comunicação internacional. O que é que vai acontecer ao português no plano universitário em França se não tem alunos que vêm do secundário com a tal língua de primeira divisão? Agora, que o Governo português esteja nisto é que realmente me surpreende. Não sabia desta informação, percebi que há um acordo, foi tido com alguém, porque o Sr. Ministro da Educação, então o seu silêncio é proporcionalmente diverso às fotografias que tirou com a ministra do Sr. Presidente Hollande ou com o ministro do Sr. Presidente Macron. Em relação aos números do quadro de pessoal, os seus números, Sr. Ministro, só confirmam aquilo que nós dizemos, devido às decisões que tomaram na área laboral. É normal que estes 150 funcionários nem sequer supram as necessidades, mas estamos a falar de um estando estrangeiro no seu total. E aí convinha que diferenciasse por setores, quadro interno, quadro externo, diplomatas, técnicos. Isso é uma matéria que nos ia levar para muito tempo. A última pergunta, que há pouco não a pus e parece-me importante, tem a ver com a participação de Portugal na Expo Dubai. Foi realmente aquilo que permitiu a verba disponível que aumentou o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, verba essa que vem do FRI, mas não importa, esse é outro assunto, não é essa a minha preocupação agora. Mas foi isto, foi na altura, foi debatido, deve estar em ata, portanto não há qualquer tipo de problema. Para Sr. Ministro, deve estar em ato, eu não quero por aí, só quero perguntar é o que é que se passa com a participação de Portugal na Expo 2020 no Dubai, porque nós não temos qualquer tipo de informação a partir do momento em que nós não concordamos com aquilo que foi dito em sede de Orçamento de Estado. E terminar a minha intervenção, também em nome do PSC, que sou o último deputado. Ai não, ainda há a Fátima Ramos. Peço imensa desculpa, mas talvez pronto, dizer apenas que tivemos alguns anos de trabalho em conjunto entre o meu grupo parlamentar e o Sr. Ministro. Repetimos também que algumas das palavras foram usadas por CDS na colaboração que deve haver entre os órgãos de governação e, neste caso, na relação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Assembleia da República, tanto mais que esta é uma área de consenso e, se não houver esta relação, os consensos serão difíceis e gostava de o felicitar sobre essa relação com esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Prisco, pela parte do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de felicitar o Governo pela realização, no passado sábado, do primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora. Eu quero trazer aqui este assunto porque me parece que é de enorme importância aquilo que aconteceu ao longo de todo aquele dia, quer durante a manhã com as intervenções do Sr. Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também do Cardeal Dom Tolentino de Mendonça, onde se notou... onde se notou uma verdadeira convergência de sensibilidades e de vontades relativamente à consideração e à valorização das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Este congresso foi da maior importância porque me parece que podemos ver ali o lançamento da fundação de uma verdadeira rede que tenha uma função estratégica não só para a valorização das nossas comunidades, mas também para a valorização e a promoção de Portugal no mundo. Assim, saibamos nós, e é isso que agora se pretende, valorizar aqueles pontos da rede e, por outro lado, que se possa aprofundar também tudo aquilo que foi ali discutido. Foi discutido da parte da tarde, depois, num conjunto de painéis, temas que me parecem da maior importância e que seria também muito importante que o Governo levasse em consideração, quer no que diz respeito à internacionalização da economia, a nível dos leitos, do associativismo, do desenvolvimento local, etc., entre outros, vários outros temas. Aquilo que eu gostaria aqui de referir relativamente a este aspecto tem a ver com um desafio que foi lançado, que é O que se vai seguir a esta iniciativa, a este primeiro congresso? Porque para que ele possa ser aprofundado e esta rede se possa verdadeiramente consolidar, é necessário que aconteçam duas coisas. Por um lado, o cruzamento dos diversos elementos que estiveram lá em discussão e, por outro lado, também que os pontos de contacto possam verdadeiramente funcionar para que haja, efetivamente, esta valorização das nossas comunidades e da posição portuguesa no mundo. A outra questão que gostaria de lhe deixar, que muito rapidamente, Sr. Presidente, tem a ver com o recenseamento automático e com o facto de haver um aumento do número de eleitores que passa desta forma para perto de 1,5 milhão. Isto é um desafio muito, muito importante, todos nós estamos cientes do nível de abstenção que tem havido, mas também estamos conscientes de que que nós observamos relativamente às eleições para o Parlamento Europeu, que houve uma triplicação do número de votantes. Isto é muito importante porque votam cerca de 2% para o Parlamento Europeu e votam cerca de 11% dos eleitores para as eleições para a Assembleia da República. Portanto, a pergunta que eu gostaria também de deixar, o que é que isto significa para as nossas comunidades, por um lado, e por outro lado, o que é que vai ser feito para potenciar a participação dos eleitores portugueses nas nossas comunidades? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, do Partido Social Democrata.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, a minha intervenção tem por base, sobretudo, uma preocupação grande com o interior do país. Nós temos neste momento um interior cada vez mais desertificado e para o qual urge, de facto, tomar medidas. Isto é, não basta anunciar, temos de tomar medidas. Nós temos neste momento concelhos onde já nascem menos de 10 crianças por ano. Isto significa um desastre ambiental e um desastre económico, porque concelhos sem pessoas são concelhos sem guardiões e são concelhos que caminham para um processo de desertificação enorme, para os incêndios, para tudo aquilo que prejudica quer a economia, quer o ambiente deste país. O Sr. Ministro tem elogiado o bom trabalho do AICEP e a captação de investimento estrangeiro. Uma das perguntas que eu lhe queria fazer era que, de facto, que novos investimentos estrangeiros estão a avançar neste momento no interior, nomeadamente no interior centro de Portugal, qual a calendarização? Quando eu falo de novos investimentos estrangeiros, não são investimentos em expansão, são de facto investimentos captados que criem riqueza e que possam atrair pessoas para aqueles territórios. Se tem dados para me dar, agradecia. Em segundo ponto, dizer ao Sr. Ministro que nós estamos no final de uma legislatura, e no final de uma legislatura é um final de balanço, e que a mim, pessoalmente, custa-me que, quando as coisas correm menos bem numa destas salas, a tendência seja para comparar com o período da Troika. Todos sabemos, em questões de honestidade política, que o período da Troika surgiu porque o país estava numa situação de pré-falência, estava numa situação extremamente grave, e por isso houve um governo, até socialista, que chamou a Troika, e por isso houve um memorando que teve que ser cumprido. É natural que hoje as coisas estejam melhor. Estejam melhor porque, entretanto, houve uma credibilidade que foi conseguida para o país, as taxas de juros baixaram e, por isso, naturalmente que as coisas estão melhor. Agora, a pergunta que se pode colocar é, se tivessem existido outras políticas públicas, será que não poderíamos estar melhor? Isto é, quando olhamos, por exemplo, para a Espanha, para a Irlanda, e vimos que outros países têm crescido mais do que nós, será que não poderíamos estar a crescer mais do que estamos neste momento? Mas, como disse, a minha preocupação neste momento é sobretudo com os investimentos do interior e gostava que o Sr. Ministro me desse, portanto, alguns exemplos desses novos investimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir esta ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Alberto João, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E aquilo que me traz são as questões do Brexit. Quase 3 anos depois do Brexit, a única uniformidade que existe são os avanços e recursos neste processo, que já fez baixas, desde logo a primeira ministra inglesa. Com a mudança de governo em Londres, com o Sr. Boris Johnson, putativo candidato a primeiro-ministro, que num artigo de imprensa afirmou sair sem acordo e estar a preparar o Reino Unido para essa realidade, com o Partido Trabalhista completamente dividido e com o seu líder a defender o não à saída da União Europeia e se isso vier... Agora já não, já estou desatualizada. Portanto, e nesse caso, um novo referendo com os resultados das eleições para o Parlamento Europeu e com a nova composição do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, as questões que se colocam e dada a instabilidade da comunidade britânica em Portugal e também a instabilidade dos imigrantes portugueses no Reino Unido, com as nossas universidades muito apreensivas em mandar os nossos jovens ao abrigo do programa Erasmus para o Reino Unido após 31 de outubro, Sr. Ministro, a pergunta que eu faço é, em termos de negociações, em termos de desenvolvimento da relação do Reino Unido com a Comissão Europeia, o que é que se está a passar e o que é que se pode dizer à comunidade britânica em Portugal e aos nossos imigrantes no Reino Unido?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento porque foi a única deputada que da ronda cumpriu os 2 minutos. E por isso o Sr. Ministro tem no total 15 minutos para poder responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelos senhores deputados. O Sr. Deputado Carlos Páscoa traz uma questão muito importante, que são os equipamentos. E por isso mesmo devo dizer que a instrução política que este Ministro dos Estrangeiros deu aos seus serviços foi que comprassem, adquirissem todos os equipamentos necessários do ponto de vista dos postos consulares para reforçar os postos. Como sabe, em 2006 e 2007 foram adquiridos quer quiosques móveis, quer quiosques fixos para o Ministério dos Estrangeiros e depois, durante muitos anos, não houve renovação do equipamento e por isso é que uma das prioridades deste Governo nesta legislatura foi proceder a essa renovação. Para falar só das aquisições que estão em curso, nós esperamos 39 equipamentos fixos, quiosques fixos no próximo outono, até ao fim do ano 43 quiosques móveis e estamos na contratualização de mais 50 a serem adquiridos e entregues em 2020. Há, na verdade, dois problemas, ambos muito importantes. Os postos consulares do Ministério dos Estrangeiros no exterior são uma espécie de montra da administração pública. E, portanto, nós trabalhamos com redes diferentes, trabalhamos com as redes, a nossa própria rede, trabalhamos com a rede do Ministério da Justiça, trabalhamos com a rede do Ministério da Administração Interna e a compatibilização dessas redes é bastante mais difícil do que acontece em Portugal, em que cada rede opera por si. E depois, por isso mesmo, quando há necessidade de reparações, porque em muitos dos postos existem em países e trabalham em países em que o acesso à internet é intermitente, é necessário repará-los com técnicos portugueses ou em Portugal. Por isso mesmo também uma experiência que os serviços de informática do Ministério dos Negócios Estrangeiros estão a conduzir hoje, quer dizer agora, e que eu espero possa vir a ter frutos, é mudar o foco da aquisição de hardware, portanto, de equipamentos colocados nos postos, para uma aquisição de software, portanto, para o trabalho sobre redes, que exige, do ponto de vista de equipamentos tão básicos como um computador portátil ou uma máquina de registro de impressões digitais. Se esta experiência provar positivamente, isso significará uma alternativa, ou melhor, uma via complementar, para além da via normal dos quiosques fixos e móveis, para dotar os nossos postos consulares. Mas o que eu queria dizer ao Sr. Deputado é que neste momento estão em curso processos de aquisição de equipamentos informáticos, quer os quiosques, quer os computadores e leitores de dados, como nunca houve na última década, para não entrar com o cronograma da Troika em Portugal, porque a preocupação do Sr. Deputado é inteiramente legítima e é também a minha. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Fonseca, que chama a atenção para a importância da internacionalização, eu queria, da minha parte, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que nós, em 2019, bateremos mais um recorde das exportações portuguesas, que estão a crescer na ordem dos 4%, e a previsão para o ano inteiro é de um crescimento desse nível, e, portanto, significará que o valor das exportações portuguesas, quer em valores absolutos, quer em percentagem do PIB, será o mais alto de sempre em 2019, como já foi em 2018, como já foi em 2017, como já foi em 2016, com esta diferença em relação ao período imediatamente anterior, é que desta vez o PIB também cresce. Houve uma altura em que as exportações, o peso das exportações no PIB subiam porque o PIB caía. E neste caso as exportações sobem e o PIB também sobe. Aliás, o contributo das exportações portuguesas para o PIB é muito assinalável e nota-se estatisticamente. Quanto ao investimento, se considerarmos o início da legislatura e considerarmos as assinaturas de contratos já previstas até ao fim do corrente mês de julho, nós teremos um investimento superior a 2.800 milhões de euros nestes quatro anos, com a criação de 13.500 postos de trabalho diretos. E isso, evidentemente, é mais um resultado assinalável. O valor angariado pela ICEP ano passado, que foi superior a 1.100 milhões de euros, foi o valor anual mais alto de sempre da ICEP, portanto, desde a sua criação em 2007 ou 2008. Juntando, se me permite, a sua questão à questão colocada pela Sra. Deputada Fátima Ramos, queria salientar que 51% dos municípios cobertos por investimentos contratualizados pela ICEP pertencem ao interior. A ICEP contratualizou investimentos desde a entrada em funções deste governo até maio passado, que se localizam em 280 dos 308 municípios portugueses, e 142 desses concelhos são concelhos do interior. Se usarmos como critério o montante do investimento, cerca de 30% do investimento total contratualizado pela ICEP nesta legislatura foi localizado em municípios do interior. E, evidentemente, isso é muito importante. Mas eu acrescentaria à preocupação dos senhores deputados outra. Eu hoje também faço aqui o pleno das comunidades e não queria deixar de chamar a atenção para o seguinte, que é o enorme potencial que as comunidades têm também do ponto de vista da canalização para o território português do investimento oriundo do estrangeiro. Uma das últimas iniciativas em que pude participar é absolutamente exemplar a esse propósito, mas os exemplos podiam ser reproduzidos. Uma empresa francesa que produz produtos de borracha apenas para exportação tinha uma fábrica localizada num país do Maghreb que, sujeito à turbulência política que infelizmente tem assolado aquela região do globo. E a empresa decidiu deslocalizar a empresa para evitar esses problemas do que a empresa via como risco político. Um funcionário português que entrou nessa empresa como operário não qualificado há 43 anos atrás e fez o percurso até chegar a técnico intermédio da empresa, um funcionário português, quando soube dessa intenção, foi falar com o patrão e disse: se você procura um lugar seguro, tranquilo, com trabalhadores, com qualificação para localizar a sua empresa, pois tenho a minha terra. Eu sou de Alustrel, venha para Alustrel. E assim aconteceu. Aliás, ele foi nomeado diretor da fábrica em Alustrel, tem neste momento já 80 trabalhadores, o plano de expansão prevê a contratação de mais 40, 3 milhões de euros de investimento até feito até agora. Portanto, não é apenas o investimento de investidores portugueses da diáspora que se localizam em Portugal, é também este investimento estrangeiro que é, de facto, agilizado, intermediado, angariado em sentido próprio, por nossos compatriotas que vivem no estrangeiro. Um exemplo ainda mais evidente, mas isso é mais conhecido, é o da Mecacrom, a grande empresa da aeronáutica localizada hoje em dia em Évora, no cluster aeronáutico de Évora, e essa localização só é possível porque o diretor-geral, o PDG da empresa atualmente, é um funcionário português que, mais uma vez, começou por baixo na empresa e foi escolhido como PDG, aliás, não só pelos seus acionistas, como pelos seus trabalhadores, o Sr. Júlio Sousa. Repare, já agora termino nas questões colocadas pelo Sr. Deputado Fátima Ramos, eu não tenho nenhum interesse fazer a comparação do período pós-Troika, o período da Troika. O que eu preciso é de ter elementos de referenciação cronológica para podermos responder a esta pergunta. Estamos a ir para melhor ou estamos a ir para pior? Eu não encontro nenhum indicador que me esteja a dizer que nestas áreas estejamos a ir para pior, ao contrário do que infelizmente sucede em tantas partes do mundo. Agora, se isto se deve àquilo ou àquele outro, se podíamos ser melhor, Senhora Deputada, eu tenciono fazer a campanha eleitoral, mas não é na condição do Ministro dos Estrangeiros, nem é na Assembleia da República, que aliás fechará para ficarmos todos livres para fazermos a campanha eleitoral. Eu é que terei que continuar a ir às reuniões internacionais, às Nações Unidas, etc. E, portanto, quem fizer a campanha contra mim terá essa vantagem, eu aparecerei menos. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves, o nosso acordo não é um acordo político-diplomático escrito, o nosso acordo é este. Nós constatamos que as autoridades francesas fizeram uma evolução na sua posição e tencionamos demonstrar na prática que nós temos razão quando dizemos que o português deve continuar como língua estrangeira de especialidade. E para isso é preciso o esforço de todos. Vamos fazer essa demonstração na Ile-de-France, onde quer que os franceses queiram, nós faremos essa demonstração de que o português é uma língua estrangeira que vale a pena ler, estudar, e não apenas para os descendentes da comunidade portuguesa. Há muitos países do mundo, mais de 80, se não estou enganado, mas não estou, em que há estudos superiores de língua portuguesa, de literatura portuguesa, de literaturas de língua portuguesa ou de culturas de língua portuguesa, e evidentemente em grande parte desses países o grosso dos estudantes são estudantes locais que não são descendentes portugueses ou que não são de nacionalidade portuguesa. Mas a continuidade dos estudos básico, secundário, primário, para falar à francesa, se secundário inferior, secundário superior, é muito importante e nós batalharemos para que essa continuidade seja assegurada em França. Quanto à Expo Dubai, é uma sua pergunta, Sr. Deputado, é muito interessante porque vou-lhe fazer uma confissão. Eu próprio pedi lá à minha gente no Ministério que fôssemos relativamente discretos até 6 de outubro no que diz respeito às celebrações ou à apresentação do que vamos fazer na Expo Dubai 2020, primeiro porque temos tempo, no dia 20 de outubro estaremos a um ano da abertura da feira, portanto teremos muito tempo de fazer a apresentação pública do nosso conceito, do nosso pavilhão e do nosso programa, e também para evitar que pudesse ser mal interpretado por vossas excelências, pensando lá estão eles no fim do ano a fazer números políticos. E, portanto, é curioso que agora seja criticado por esta descrição, por este escrúpulo de que faço parte. Mas queria descansá-lo. O concurso para a realização do pavilhão fez-se, apresentaram-se duas empresas, o júri constituiu, fez a sua decisão, a decisão foi comunicada à empresa vencedora e estão neste momento a decorrer outros concursos para os conteúdos. O Comissário-Geral está a trabalhar, a AICEP, que é a entidade que tem a responsabilidade de o apoiar, está a apoiá-lo, e julgo que a 20 de outubro, já depois de feitas as eleições e não havendo nenhuma má interpretação, possamos fazer a apresentação pública que a coisa merece. E o valor este ano é 7 milhões, basta pensar apenas no orçamento da AICEP, que cresce 8,9 milhões este ano, para verificar que o aumento de recursos não se deve apenas às nossas responsabilidades com a Expo Dubai. Se o Sr. Presidente ainda me permite, queria dar toda a razão, como aliás é o meu costume, ao Sr. Deputado Paulo Pisco, mas não é o único a que eu dou razão, costumo aliás dar razão a todos, porque esta ideia das redes da diáspora, portanto o trabalho em rede é absolutamente essencial e é muitíssimo importante, e foi muito importante que na prática todo o país estivesse unido no sábado passado no Porto. Nós tivemos o gosto de ter contado com a presença e as palavras muito inspiradoras do Sr. Presidente da República, do Sr. Presidente da Assembleia da República, evidentemente que o Governo esteve também presente, como era a sua obrigação, mas também dos senhores deputados, dos senhores deputados dos ciclos da imigração, de vários senhores presidentes da Câmara, de pelo menos dois que eu tivesse visto, o antigo secretário de Estado das comunidades portuguesas, o próprio aqui presente e a sempre bem-vinda doutora Manuela Aguiar, e foi muito importante que, sobretudo, que as pessoas falassem e falassem neste sentido prático, como é que nós podemos articular melhor os nossos esforços. Nós temos órgãos de comunicação social, nós temos a nossa rede diplomática e consular, nós temos as centenas de pessoas que em todos os continentes ensinam português como professores do Instituto de Camões ou apoiados pelo Instituto de Camões, ou como docentes universitários de universidades que têm protocolos connosco. Nós temos quadros, nós temos o Conselho das Comunidades, nós temos o Conselho da Diáspora, nós temos a malha associativa, nós temos os profissionais, nós temos os investidores, e é preciso que esta força, como diria o grande Aristóteles, potencial, se transforme em força efetiva, com o lobbying onde ele é necessário, as nossas redes luso-eleitos, a nossa visibilidade. Eu lembro sempre de uma expressão que me pareceu muito accurate para falar como um português de lei, que ouvi uma vez ao nosso embaixador na Alemanha, que ele me disse: nós provamos bem na integração, agora temos que provar bem na representação. É hora de sermos visíveis, é hora de sermos ativos, é hora de nos mostrarmos não só no nosso país e na relação com o nosso país, mas também nas sociedades de acolhimento, nas suas estruturas cívicas, no seu espaço público e nos seus processos políticos. Last but not least, para continuar com o meu português, Sr. Deputado Odete João tem toda a razão, a situação no Reino Unido é muito preocupante. Repare, nós estamos neste momento num compasso de espera porque os britânicos estão a escolher o seu novo primeiro-ministro. Teremos um novo primeiro-ministro no Reino Unido no dia 23 de julho e esperamos todos que o novo Primeiro-Ministro, uma vez terminada a campanha política, possa assumir as responsabilidades próprias de um Primeiro-Ministro britânico, compreendendo que há um acordo, que não é possível desfazer o acordo que já foi alcançado, que é o melhor dos acordos possíveis e que a última coisa que nós deveríamos ter era uma saída desordenada e caótica do Reino Unido da União Europeia. Temos até 31 de outubro para o evitar. Entretanto, o que nós fazemos é respeitar integralmente, proteger, acarinhar e acolher os cidadãos britânicos residentes em Portugal, como nos outros países da União Europeia, e assegurar junto às autoridades britânicas que igual tratamento é feito aos nossos cidadãos. Devo dizer que a maneira como as autoridades britânicas seguida de insistências muito fortes de vários países e, na primeira linha delas, de Portugal. Simplificaram o processo conhecido por Settlement Scheme, de tal forma que ele hoje é um processo muito simplificado e gratuito, é promissora relativamente à compreensão plena por parte das autoridades britânicas de quão importante é respeitarmos os direitos uns dos outros. Acresce, no meu caso pessoal e do Sr. Secretário de Estado, que tendo nós negociado essa simplificação do registro com o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, e sugerindo todas as sondagens que ele será o próximo Primeiro-Ministro, que pelo menos aí a continuidade, a coerência e a previsibilidade imperem. Quanto ao resto, acho que nenhum de nós estaria na vida política se ela fosse inteiramente previsível.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como os seus deputados estão a levantar, eu deduzo que os 3 minutos que o Sr. Ministro tinha indicado de poder dar informações sobre o Irão, que ficariam para uma outra hipótese e para aquela prática que foi agora tornada pública do Sr. Ministro, junto de cada um dos representantes dos grupos parlamentares, para dar essa informação em privado. Em nome da Comissão, agradecer a cooperação que existiu entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e esta Comissão ao longo desta legislatura e desejar que os trabalhos do Governo até às eleições e da Assembleia da República até ao terminal dos seus trabalhos também sejam igualmente frutuosos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Estão concluídos os trabalhos.